tarde a todos. Estamos ao vivo pela TV Câmara, ao vivo na TV Candidez, no canal 13 e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Você está assistindo a 34ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Para a ordem do dia, hoje constam dois projetos de lei em pauta, todos os projetos de autoria do vereador Roger Viegas. Para o uso da tribuna livre, Raimundo Nonato Xavier de Andrade se inscreveu para falar sobre os catadores recicláveis e os serviços realizados que beneficiam a comunidade local. Portanto, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. Te convido a ficar com a gente, assistir o pronunciamento dos vereadores e a votação dos projetos. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 15 de junho de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do senhor vereador Zé Brás que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo de Davi 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares o quanto julgares. Eis que a iniquidade foi formada e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto. Me fazes conhecer a sabedoria e purifica-me que com óleo e me lave-me e que eu fiquei mais claro do que a neve.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 31. Os servidores públicos municipais serão regidos por estatuto próprio, observando os limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria, quando em ocasião de apresentação de proposição de lei, através de encaminhamento de parecer opinativo.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e José Brás. Coloque em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, fique como estão. Contrário, queira se manifestar. Fica aprovada a ata reunião anterior. Solicito o senhor secretário que, por favor, proceda à leitura da correspondência do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Raimundo...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria aproveitar que o secretário está fazendo a leitura da reunião ordinária e comunicar a essa casa que foi até já deliberado por Vossa Excelência, que acabou de falecer hoje o vereador Chico Lima. O vereador Chico Lima será velado, ele que foi vereador nessa casa, foi um príncipe da democracia, ele será velado, o enterro será amanhã, às 10 horas, no Bom Pastor. E eu já aproveito para encaminhar em nome de todos os vereadores um minuto de silêncio para esse grande homem que trabalhou para deixar Divinópolis muito melhor que ele encontrou.
Inscrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Raimundo Nonato Xavier de Andrade, que se inscreveu para falar sobre o catador de recicláveis receber sobre o serviço que beneficia a comunidade local. Correspondências do Legislativo. ofício de número 17/2023, vereador Ney Burger, informando que as dúvidas em relação ao projeto de lei de número EM16/2023 foram sanadas e, com isso, faz a liberação do pedido de vistas que apresentou em relação ao citado projeto, para que o mesmo possa ser apreciado pelo soberano plenário. Ofício de número 347/2023, vereador Josafá Anderson, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 15 de junho de 2023, em virtude de reunião previamente agendada no CEINFRA, com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Ofício de número 90/2023, vereadora Ana Paula do Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 15 de 6 de 2023, em virtude de reunião no CEINFRA, em Belo Horizonte. Correspondências do Executivo. Ofício CEPLAN. Respondendo ao requerimento de número CM-220-2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 11-2023, EMOP. Respondendo ao requerimento de número 21-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Segov de número 387-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Indicações de número 880 e 881-2023, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 280-281-2023, autoria, vereador Eduardo Prete Júnior. Indicações de número 313, 1209, 1210, 1211, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número.
Senhor vereador, um minutinho, por favor, falta de quórum, nós vamos suspender a reunião. Solicito a presença de vereadores em plenários. Vereadores em plenário, Periquito Beleza, vereador Neiburg, vereador Anderson da Academia, Zé Brás, Israel da Farmácia. Hilde Aguiar. Rodson. Pode dar sequência.
Requerimento de número 1406-1408, ambos de autoria do vereador Neiburg. Indicação de número 1468-1469. Ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1519 e 1520. Ambas de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Indicações de número 1675, 1676 e 1677. Todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 907 e 908. Ambas do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 817-2023. Respondendo indicação de número CM 550 de 2023, de autoria do vereador Neiburger. Ofício CEMED de número 793. Respondendo indicação de número 1403 de 2023, de autoria do vereador Neiburger. Ofício CEMUS de número 370 de 2023. Respondendo requerimento de número 1701 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 873 de 2023, respondendo o requerimento de número CM 248/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1025 de 2023, respondendo indicação de número 879 de 2023, do vereador Edson Souza. Correspondências de terceiros. Ofício Casa dos Conselhos, informando o cancelamento da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, que estava marcada para o dia 14 de junho de 2023. Ofício de número 32 de 2023. Conselho Municipal de Assistência Social, informando sobre a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 19 de junho de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Decreto Legislativo de número 1 de 2023. Homologa o relatório final da CPI da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para investigar gastos da segurança patrimonial do Hospital Público Regional nos anos de 2017 a 2020. Autoria, vereador Israel da Farmácia, Ademir Silva e Roger Viegas. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício de número 69 de 2023. Ofício EM número 69 de 2023. Assunto, mensagem modificativa aditiva, referência ao projeto de lei EM 18 de 2023. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 692 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a extensão da rede de baixa tensão na rua Estanho, entre as ruas Bronze e 23 de novembro, no bairro Niterói. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 693 de 2023, solicitando do Executivo que providencie quebra-molas com as devidas sinalizações na rua do Bronze, entre as ruas Alumínio e Mercúrio, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 694-2003. Solicitando pavimentação asfáltica na avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre as ruas Cerro e Guaraci Carlos de Freitas, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 728-2003. Solicitando do Executivo Operação Tapa Buracos na rua Itararé, entre as avenidas Brasil e Belo Horizonte, bairro Icaraí. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 892 de 2023. Solicitando do Executivo que seja realizado um estudo de viabilidade de se criar um parque ecológico na região da Mata do Noé, zona sudeste deste município. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 893 de 2023. Solicitando do Executivo que seja asfaltado um trecho de aproximadamente 200 metros na rua Mendes Mourão, entre a avenida 21 de Abril e Rua Vitória, e Rua Vitória entre Rua Mendes Mourão e Rua Cambuquira, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 894-2023. Solicitando do Executivo que, conforme já solicitado através da indicação CM 394-2022 e mediante abaixo assinado e anexo dos moradores da Avenida Coronel Júlio Ribeiro Contígio, que seja restabelecida a feira do bairro Esplanado como era anteriormente à pandemia, apenas do lado da Avenida Paralela Calçada da Ferrovia. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 922 de 2023, solicitando do Executivo a possibilidade de tomar providências cabíveis para disponibilizar um caminhão de água para redução da poeira nas ruas Rodolfo Camilo de Souza e Dom João VI, em toda a extensão, localizada no bairro Jardim das Mansões. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 923 de 2023, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo dê nova redação ao anexo 8º da Lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 924-2023, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a construção de uma unidade de PSF no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1224-2023. Solicitando do Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica na Avenida Ana Angélica, no cruzamento da rua Pedro Francisco de Oliveira até o cruzamento da rua Beto Carlos, no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1225-2023. Solicitando do Executivo a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Pedro Francisco de Oliveira, do cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes até o cruzamento da Avenida Caliméria Vasco, no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1226 de 2023. Solicitando do Executivo a pavimentação asfáltica ou poliédrica da Avenida Caliméria Vasco, do cruzamento da rua Pedro Francisco de Oliveira até o cruzamento da rua Rafael Jimenez, do bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1473 de 2003. Solicitando do Executivo patrulhamento da estrada da comunidade do Buritis. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1477-2023, solicitando do Executivo pedido de serviço de limpeza na rua Alzira Fonseca, esquina com Estados Unidos, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1687-2023, solicitando do Executivo a recomposição da pavimentação, operação tapa-buracos das ruas Capelinha, entre as ruas Afrânio Peixoto e Rua Paraná, e Rua Afrânio Peixoto, entre a Carbonita e Capelinha, no bairro São Judas, e a substituição das lâmpadas pela tecnologia de LED, na Rua Afrânio Peixoto, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1688-2003, solicitando do Executivo patrulhamento na Rua Vitor Rogério, esquina com Rua Medina, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1689-2003, que seja realizado capina e limpeza das ruas Carlos Alves de Faria, IP Roxo e IP Amarelo, nos bairros São Lucas, e solicita também um poste com braço de iluminação no final da rua Carlos Alves de Faria. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 1716-2003, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, cópia da agenda de eventos culturais do município. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1717-2003, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, cópia da agenda dos eventos esportivos no município. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1717-2023, solicitando do Executivo, através de órgão próprio, cópia da agenda do trabalho de conscientização do combate ao mosquito Aedes aegypti, no município. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratulatória de número 35-2023. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Joaquim Medeiros de Oliveira. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 37-2023. Moção congratulatória em homenagem ao Serviço de Assistência Especializada, SAI. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz. Zé Braz. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Raimundo Nonato Xavier de Andrade, que irá falar sobre o catador de reciclável, receber sobre um serviço que beneficia a comunidade local. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Sr. Raimundo, o senhor terá 10 minutos para expressar. Fique à vontade.
Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, diretora, boa tarde, vereadores. Olha, eu pedi meu filho para que eu pudesse fazer uma introdução sobre esse artigo. Então, eu vou ler pausadamente aqui para cada vereador possa prestar atenção no sentido que possa nos ajudar. Tá bom? Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes e públicos funcionários da Câmara e telespectadores da TV Câmara, desejo a todos um cordial boa tarde. Venho hoje como cidadão e representante de toda a classe, de todos são os catadores de materiais recicláveis, fato como é notório, a questão ambiental se encontra desde voga do início dos anos 90 à sociedade brasileira. Também é necessário ressaltar que a Constituição brasileira frisa sobre a necessidade de uma política ambiental de forma que haja equilíbrio e preservação no meio ambiente. Apesar disso, se não fossem nós catadores de materiais recicláveis, todo o lixo seria jogado no aterro sanitário, que venhamos e convenhamos, ainda não é um aterro sanitário. Ou seja, desde o início dos anos da década de 90, a União dos Catadores, em torno da associação, ajudamos a cidade a ter um paliativo para a questão do acúmulo de resíduos sólidos em seu aterro sanitário. Desde esse sentido, é importante lembrar que se não fosse o nosso trabalho, este ente federativo já gastado milhões de reais com material humano, insumos para lidar com o material reciclável. Há décadas nós fazemos esse trabalho, quase de graça, para o município de Divinópolis. Um trabalho insalubre, sem reconhecimento previdenciário de nós, de uma legislação especial para a aposentadoria e outras especialidades. Porém, informo aos senhores vereadores que a luta, uma luta de cada vez. E a última vez que se fez ainda mais trabalho dos coletores, que de mais martirizado, é ainda a isenção dos impostos da importação. Este fato fez com que os nossos trabalhos fossem, o nosso país fosse inundado de insumos dos outros países, que faz o preço do nosso pago pelo material reciclado despencar. Portanto, seguindo a lógica explicada acima, fazemos um trabalho social para o município de Divinópolis, para economizar milhões de recursos, solicitamos uma intervenção do poder público. Precisamos do município de Divinópolis seguir o exemplo de outras cidades, como Itaúna, Itabirito, São Sebastião do Paraíso, Belo Vale, a seguir o exemplo que crie para a nossa cidade um auxílio ao catador, ou seja, um benefício financeiro que auxilie em dinheiro essas pessoas a suportar a oscilação de preços de materiais recicláveis. Logicamente, esse dinheiro iria sair de dotações orçamentárias, multas aplicadas no descumprimento da legislação ambiental, e assim como eu fiz o equilíbrio financeiro necessário para essa proposta. Caso isso não seja adotado, é uma questão de tempo para que menos pessoas adotem a coleta de materiais reciclados, prejudicando assim a cidade de Divinópolis. Pois, em curto, médio e longo prazo, terá que investir milhões para a destinação desse material reciclável, algo que o custo-benefício na criação de auxílio ao coletor se resolveria. Isso se mostra muito mais racional. Eu vou ler aqui um projeto da lei lá de Itabirito, para que vocês possam fazer um anteprojeto e enviar ao prefeito, para que possa sensibilizar com a nossa causa e possa nos dar esse benefício. Não estou falando só a mim, mas também a todos os catadores. E assim, jogando aos catadores, pagando aos catadores os que merecem, porque nós fazemos um trabalho ao município. E essa lei é do município de Itabirito. Artigo 1º. Fica instituído ao município de Itabirito o programa Auxílio Catador, de modo que o Poder Executivo fica autorizado a conceder um incentivo financeiro às pessoas físicas catadoras de materiais recicláveis, vinculado à cooperativa ou associações, que esteja devidamente regularizada nos termos da lei. Aqui fala também sobre os benefícios a ser atualizado. Aqui a proposta de lei foi falada a R$ 500, mas a gente pode negociar, porque a princípio Itabirito é uma cidade pequena e Divinópolis é o polo da confecção, é o polo metalúrgico. Então eu peço aos vereadores, aos edis vereadores, que sensibilizem nossa causa e façam esse projeto, esse anteprojeto, e façam que ele vá até a mão do prefeito e ele possa nos autorizar. Obrigado a todos.
Obrigado, senhor Raimundo Nonar Xavier. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios sinais de comissões. Não havendo relatórios sinais, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. E, na sequência, convido o vereador Hilton de Aguiar, do MDB.
Senhor presidente Israel da Farmácia em Exercício, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem, com Interlagos, ali, né, região sudeste, tivemos aí uma perca muito grande, senhor Antônio João da Silva, com o pedido de Nico. Senhor presidente, o interessante, como que tem tantas pessoas que passam pelas nossas vidas que tem uma representatividade tão grande? Eu vou falar para o senhor Nico, porque quase ninguém conhecia ele pelo nome, e aos familiares, a esposa, os filhos, as filhas, os netos, sobrinhos, enfim, todos os familiares, genros. Ontem, esse é um dia muito triste, com a notícia do falecimento do Sonico, onde que a vida inteira, o Interlagos é o que é, não só pelo Sonico, mas várias outras pessoas que ele, da época dele, que ajudou muito no crescimento ali na região sudeste, no bairro Interlagos. Foi uma perca muito grande. Sonico, todo o tempo que a gente passava ali, Israel, você lembra muito bem, ele sempre conversando, estava na igreja, estava numa barraquinha, em qualquer festa onde se encontrava, pela rua, ele estava sempre sorrindo, sempre, contagiante, sempre dando bons conselhos, e o mais agradável, seu presidente, era um homem de família, um pai exemplar, um vô maravilhoso, um amigo que deixou e vai deixar saudades. Então, a todos os familiares e do amigo Sonico, que Deus abençoe vocês, e saiba de uma coisa, foi muito tempo aqui que ele, né, teve com a gente, e foi um tempo maravilhoso, ele divertiu, divertiu muita gente, foi uma pessoa séria, uma pessoa que todo mundo no bairro Interlagos, em região, gostava. Era uma pessoa formidável. Então, a todos os familiares, filhos, parentes, que Deus conforte o coração de vocês. Porque onde ele está, com certeza, ele fez o que ele tinha que fazer aqui na terra. E o que acho interessante, senhor presidente, é a pura da verdade. Não só eu, como várias pessoas falam. Parece o trem mais interessante. Só morre pessoas boas. Aí vai falar, só porque morreu porque é bom, não, porque ele era bom mesmo. Era uma pessoa fiel, um amigo, que todos tinham como amigo ali no bairro. Então, aos familiares, que Deus conforte o coração de todos os familiares, dos filhos, filhas, netos, todos os parentes, da esposa em especial, que conviveu com ele tanto tempo. Então, Sonico, onde o senhor estiver, que Deus te tenha em bom lugar, e foi muito bom enquanto o senhor passou aqui nessa terra junto com nós. Um homem íntegro, um homem de família, uma pessoa formidável. Então, a todos os familiares, que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, não é fácil. Senhor presidente, cobranças, né? O Neiburger, está até perto de mim. E outros colegas aqui na terça-feira, parece que sinalizaram, né, Ney? Ali aquela ponte para o pessoal não passar. Mas, infelizmente, tem uns ainda, viu, Ney? Que talvez não saiba, fugiu. Não sei, talvez fugiu da escola, não vê aquelas placas lá e ainda entra e tumultua as coisas. Eu não sei porque que tem gente assim ainda fica xingando e reclama, mas parece que eles fazem, é para prejudicar mesmo. Aí, passando ontem, eu vi um tumultozinho, o pessoal indo lá e voltando, mesmo vendo a placa que não podia passar, eles indo, passava e ia tentar passar onde não tinha jeito. Mas acredito eu aí que o pessoal aí da Copaz, essa imprestável dessa empresa, essa carniça dessa empresa, essa tranqueira dessa empresa na nossa cidade, que eles façam esses reparos lá o quanto antes, porque o povo não pode pagar o papo. O povo já paga o IPTU, que é uma loucura. O povo já paga, anda na rua. É verdade. O povo já está andando só assim, ó. E toma multa. Saiu na rua, toma multa. Já está uma loucura. Além do mais, agora eles travam um lugar onde não tem jeito do povo passar. Para melhorar, tem que piorar. Mas acredito eu que seja o mais rápido possível, que o povo não pode ficar pagando o papo. Então, Copasa, ou tranqueira, que vocês peçam para as pessoas, igualzinho o Ney falou, que sejam dobrados, porque dá 4, 5 horas da tarde os camaradas vão embora, apesar que eles têm que descansar. Mas por que não faz esse serviço, Ney? No dia de sábado, no dia que não tem movimento, tem que fazer no dia de semana, no horário de pico, no horário que o pessoal está parando de serviço, no horário que o pessoal vai trabalhar. Então, de novo, infelizmente, uma cidade onde só vê, né, e não tem uma administração e uma visão, infelizmente, é isso que dá. Fazer o quê, senhor presidente? Senhor presidente, Hospital São João de Deus. Eu gostaria de deixar um abraço aqui ao médico, doutor Eduardo Matar, pelo excelente trabalho, viu, Ney? E você... Nefrologia. É, inclusive, você, né? Doutor Eduardo Matar, que Deus te ilumine, meu amigo. Não só você, como todas as pessoas que trabalham na nefrologia. Assim, até o Ney, falando o nome dele aqui, porque ele está sempre lá também, já cansei de ver ele lá, acompanhando a mãe dele. Não só, eu também já vira e mexe, eu vou ali para fazer meus trabalhos que eu tenho que fazer. Mas, assim... Eu fico vendo, senhor presidente, que trabalho magnífico que o Hospital São João de Deus presta para a nossa cidade. Não é só dentro do hospital, o segmento que tem o Hospital do Câncer, enfim, todas as pessoas que ali trabalham. Nessa semana, na terça-feira, foi votado aqui um valor para repassar para o Hospital São João de Deus. Eu acho que tinha que ser isso toda semana ou todo dia. Porque o trabalho que esses médicos, todo mundo, né? Estou falando dos médicos, mas assim, tem as enfermeiras, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na área da limpeza, todo mundo que trabalha dentro do hospital, o tanto que eles desdobram. Em especial o Eduardo Matar, até estou fugindo do protocolo aqui, porque não fica falando só o nome dele, mas o trabalho que ele faz dentro da nefrologia. O trabalho é dia e noite, né, Ney? Ele está lá, o Zé Braz também sabe muito bem disso. Então, não só ele, como todos os médicos, estou fazendo a citação dele, mas todos em comum, junto com o Eduardo Matar, dentro da nefrologia, que Deus abençoe todos vocês. Porque eu nunca vi um trabalho bacana igualzinho é feito dentro da nefrologia. E todo o Hospital São João de Deus. Senhor presidente, como dado as passagens, há poucos dias, foi liberado, já está pronto, né, o calçamento e também... É um vestiário que foi feito lá também nas comunidades das passagens. Gostaria de agradecer ao secretário Gustavo, porque, querendo ou não, todos os vereadores aqui, querendo ou não, precisa de alguma coisa para poder ajudar a nossa cidade. E vira e mexe, é só chamar ou pedir ao Gustavo que ele está fazendo. Não é isso, Anderson? Então, ele está sempre atento, não só aqui no, na cidade, porque é muito difícil, duas secretárias igual ele toma conta, agronegócio, onde que está ali, que eu falei, acabei de citar aqui, comunidade das passagens, não só aqui, também região aqui de Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, o patrulhamento está precisando, mas a gente vê que ele está desdobrando para poder fazer alguma coisa em prol de bom na nossa cidade. Então, secretário Gustavo Mendes, parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo junto à nossa cidade. Tem uns que ficam com raiva que a gente fala do secretário, mas, infelizmente, a estrela que mais aparece é a que mais leva a pedrada. Então, ele está sempre trabalhando, está sempre atento, respeito todas as opiniões, favorável ou desfavorável, mas é um secretário diferente. Doa a quem doer, né? Assinamos embaixo. Finalizando, senhor presidente, Centro Social Urbano. Tive uma conversa, então, com o Ney nessa semana. Algumas pessoas falam assim, oi, mas você conversa tanto, você chama os outros vereadores, porque é o seguinte, sozinho eu não dou conta. Eu não consigo trabalhar sozinho, que são 17 vereadores, 17 cabeças diferentes, mas temos que unir em prol de um projeto só, que é ajudar a nossa cidade. Não é isso, meu amigo Anderson? E no Centro Social Urbano, há poucos dias, foi retirado de lá, e fizemos reunião, Wilton, Zé Braz, Neiburg, Israel, Edson de Souza, sobre o posto de saúde que foi retirado do Centro Social Urbano. E hoje, pelo que me chegou para mim nessa semana, que no Porto Velho não está dando conta dessas demandas. Então, assim, não estou xingando, não estou falando mal dos atendimentos, imposto de saúde, porque não adianta, quem tem que olhar isso é o secretário Alain, mas, de novo, temos que voltar o quanto antes, porque em blá, 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 não vai adiantar ficar, não. Nós temos que fazer de tudo para esse posto de saúde voltar para o Centro Social Urbano. Então, conversei com o Neiburg, já conversei com o Alain, falou que já está, parece que a empresa Gerdau, se não me falha a memória, que está fazendo já os projetos, e para já começar logo, o posto de saúde, tomara a Deus que saia nesse ano ainda, né? Esse ano, até no ano que vem, para nós ainda poder inaugurar, porque o povo precisa. É longe onde que a maioria das pessoas que precisam de ir até o Centro Social Urbano, é longe de ir até o Porto Velho. Ah, mas tem... Eu sei, mas já eram acostumados ali. Até falei com o Alain ontem sobre esse assunto. Ali no Interlagos, tem ali perto do bar Zero Hora, não estou fazendo propaganda para bar nenhum, mas ali tem um... Onde que é o negócio de vacinação? Como é que chama lá, Zé Braz? Central de Imunização. Então, na Central de Imunização, podia muito bem também, assim, nós estudamos um jeito de levar para lá o poço, mas como já está em estudo o outro poço dentro do centro social, onde que é Gerdau, em parceria com a prefeitura, vai fazer, então nós agradecemos que seja o quanto antes, porque para ficar só de blá blá blá, que não adianta, e o povo está cobrando, e o povo cobra com razão, porque quem paga o nosso salário é o povo, quem paga o imposto é o povo, e o povo está com razão em tudo que eles reclamam da gente, e reclama da prefeitura, porque se não é o povo, porque ano que vem, seu presidente, é um ano eleitoral, é... Aí nós vamos começar. Ah, vamos ajudar na saúde. E aquela falácia, aquela, né, aquela coisinha toda. E quando o povo vem cobrar da gente, vem cobrar com razão. Porque estamos aqui para cobrar, estamos aqui para fiscalizar. Doa a quem doer a fiscalização. Mas vamos continuar fiscalizando, vamos continuar a cobrando, porque é o povo que paga nosso salário e nós vamos continuar. Ou seja, temos que fazer de tudo para poder ajudar nosso povo. Outra coisa, senhor presidente, finalizando aqui, UPA. Ah, mas só fala da UPA. Tem que falar. Ontem estive lá de novo. Vi que, viu, Ney? Parece que, graças a Deus, agora está voltando tudo ao normal. Os atendimentos estão voltando ao normal, porque não é fácil. Divinópolis está... Não só Divinópolis, mas Brasil. Está tudo complicado em questão da saúde. Mas veja que são as pessoas que ele trabalha, que desdobram na UPA, eles estão desdobrando para poder melhorar o atendimento ali. Então, a todos que trabalham na UPA, a todos os servidores que por ali... Faz de tudo para a nossa cidade para poder ajudar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, novo vereador Hilton Tigar, por sua contribuição nessa tarde de hoje. O próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, colega radialista, Roger Viegas.
Muito boa tarde, novo presidente, vereador Zé Brás. Cumprimento todos os meus colegas, vereadores, imprensa aqui presente, pessoas que estão aí nos assistindo. Peço permissão, presidente, para falar desse lugar?
Concedido.
Muito obrigado, presidente. Dando início aqui à nossa fala de hoje, quero trazer aqui reclamações pertinentes da população, principalmente de pais que estão preocupados lá no bairro Lagoa dos Mandarins e adjacentes com a alteração que tivemos no transporte escolar daquela região. Fiscal que sou, fui lá atrás para resolver e, de fato, buscar as soluções, né, que são cabíveis e todos aqueles questionamentos. Quero também aqui enaltecer a rápida resposta que tive, já uma reunião marcada ainda para hoje, né? Marcada hoje, aconteceu hoje, com a secretária de Educação, Andréa Dimas, que prontamente esteve para prestar todos os esclarecimentos. Primeiro, uma equipe que prestava ali o serviço, né? A empresa que estava prestando serviço, foi alterada por falta de continuidade do contrato, já tinha alguns outros problemas também que foram hoje esclarecidos por mim, para mim, pela secretária. Então entendemos toda essa questão, mas o fato é que entrou uma nova empresa e, de acordo com denúncias que tinha chegado até a nós, que é uma empresa que estaria com ônibus mais velhos, ônibus em estado ruim, que a prefeitura estaria pagando mais caro por esses ônibus. Coisa que, de fato, não procede, realmente os ônibus não estão em estado de novos, mas trata-se de um contrato complementar e, por isso, aí sim, é um contrato temporário, até porque já foi licitada essa outra empresa, senhor presidente, essa outra empresa que vai prestar o serviço, trata-se da empresa Copertur, que agora é a nova empresa que vai operar a partir de agosto naquela região do Lagoa dos Mandarins, que então vai trazer aí ônibus novos, inclusive veículos de estado novos. Então é a boa notícia que a gente tem aí para trazer até essas mães, pais que nos procuraram, preocupados com relação ao futuro do transporte que atende a várias rotas ali daquela região, entre elas o Lagoa dos Mandarins. Lembrando que hoje a prefeitura disponibiliza 2 ônibus para atender o transporte escolar daquela região, um para crianças entre 10, 11, 12 anos e outras crianças aí que vão para CEMEIs ali da região, entre eles o atendimento do CEMEI Miguel Rodrigues. Muito bom, senhor presidente, então está de fato aí. Não é que é loucura não, está mais alto que eu. Aí é complicado, né? Pois é, toda reunião fica até chata, fica parando, acaba tirando nosso raciocínio. Senhor presidente, outro fato que a gente quer trazer aqui no pronunciamento de hoje é sobre a situação dos ACS, Agentes Comunitários de Saúde, seus contratos. Todo mundo sabe que aqui na casa nós estamos defendendo, todos os vereadores defendem a classe aqui, até porque todos os vereadores têm um bairro, têm um posto de saúde próximo aos agentes comunitários de saúde, que precisam de fato desse trabalho. Só que, senhor presidente, também temos que lembrar da importância dos contratados para o nosso município. desde que não sejam revistos esses contratos que sejam de forma definitiva e contratações em massa, o que até ocasionou aquele último pedido de impeachment aqui do prefeito pelo simples fato de ter chegado aqui na casa para tapar esse buraco aí que nós temos com relação aos agentes comunitários de saúde, aos ACS. Fato é que nós temos também que nos preocupar que todos os recursos que são hoje recebidos aqui pelo município, dos agentes comunitários de saúde, vem através do trabalho deles, são recursos oriundos do governo do nosso, né, do governo federal, e se esse trabalho for simplesmente acabado da noite para o dia, nós não sei onde nós vamos chegar, senhor presidente. Não sei, sinceramente, se hoje os vereadores aqui, esta casa, não tiver responsabilidade de, pelo menos, tapar esse buraco dos contratados, os contratos vão acabar no dia 31 de julho. 31 de julho, esses contratos temporários vão se encerrar. E se não, pelo menos, tivermos atenção nessa casa de um projeto autorizativo, então, por isso, eu convido os senhores vereadores para elaborarmos juntos um projeto autorizativo que não passe pelo Executivo, apenas depois para sanção. Todos nós podemos juntos elaborarmos esse projeto com a mão aqui de todos os vereadores, passando pelo rito dessa casa, respeitando a opinião de cada um de vocês, construirmos juntos, pelo menos, um projeto de contratação temporária dos agentes comunitários de saúde, dos ACS. Isso porque tem postos aqui na nossa cidade, por exemplo, já fiz um levantamento, hoje recebi vários deles aqui no nosso gabinete, a reunião que teve a participação do vereador Zé Brás, vereador Israel da Farmácia também ficou por dentro dessa reunião, vereador Josafá Anderson e todos aqueles outros que queiram ser engajados nessa causa. Não temos ligação com o Executivo, primeira coisa, nesse processo, para ficar bem claro para todos os vereadores. É um projeto que tem que ser elaborado nessa casa, que vai dar autorização para a Prefeitura, pelo menos, prorrogar por 6 meses esse contrato, porque senão o caos estará instalado no nosso município na saúde. Fato é, nós temos aqui, por exemplo, esse contrato acabando no dia 31 de julho. 31 de julho terminando, um posto, por exemplo, lá do Bom Pastor, lá é atendido por 4 equipes hoje de ACS. Na verdade, nós temos aqui também, eu trouxe outros dados, nós temos a equipe do São José também, são 9 agentes comunitários de saúde, ou seja, 100% de toda aquela região hoje do São José é de agentes contratados e não de agentes concursados. E simplesmente se esses contratos acabarem, senhores, várias famílias de todas essas regiões citadas, Bom Pastor, São José, São Judas, me ajude aí, nosso presidente, ajude aí, sei que é lá da região, Morada Nova também, aí vai lá para o outro lado da cidade, Candelária, enfim, todos os bairros aí que pertencem a essas regiões estarão simplesmente desassistidos. E outra coisa, nosso município vai parar de pontuar junto ao governo, junto ao Ministério da Saúde e depois na captação desse recurso. Primeiro, a minha preocupação é com essas famílias que deixarão de ser assistidas. E, claro, o segundo ponto da nossa preocupação também, claro, é com o contrato desses ACS, que simplesmente deixarão todo o trabalho para trás e serão mais 117 pessoas empregadas nas ruas da cidade sem nenhum motivo plausível. Então, cabe a essa casa fazer essa discussão, trazer a fundo e convido vocês. Eu simplesmente poderia elaborar esse projeto sozinho ou chamar o Zé Brás, que é da Comissão de Saúde, nobre defensor da classe, é um vereador. Vou convidar todos vocês para juntos elaborarmos o projeto, assinarmos e, de fato, salvarmos essa situação da saúde no nosso município. A proposta seria, nobre vereador Prince, que agora me pergunta aqui ao vivo durante a nossa fala, é de renovação por 6 meses dos contratos temporários, ou seja, renovação só nesse final de ano, até que a prefeitura, nesse meio tempo, abra legalmente um processo seletivo nessas contratações, resolva seus problemas que tem aqui na casa. É fato que hoje nós vivemos uma crise institucional, e eu me incluo, que eu também estou, faço um dos pivôs nessa crise, entre executivo e legislativo, mas nós não podemos deixar sobrepor nossos interesses políticos, nossas questões pessoais que nós temos hoje com o executivo e deixar várias milhares de famílias desassistidas na nossa cidade com relação a esse término dos contratos dos agentes comunitários de saúde. Vale ressaltar para a população que nós temos agentes comunitários de saúde hoje contratados e efetivos, os concursados. Ou seja, esses contratos estão para expirar para daqui a pouco mais de um mês. Exatamente daqui a 45 dias, no dia 31 de julho, esses contratos chegam ao fim. Chegou ao fim do dia para a noite, o agente comunitário de saúde que é contratado não pode mais trabalhar. Ou seja, deixam de visitar casas, deixam de assistir famílias, deixam de passar ali todas aquelas orientações, até mesmo de medicações, atendimentos de saúde grave. Temos pessoas que são acamadas, que são assistidas por esses agentes comunitários de saúde, que fazem essa interlocução, esse importante trabalho com o posto de saúde mais próximo, o amparo psicológico. Eu já tive relatos de agentes comunitários de saúde, no caso do Flávio, que faz um grande trabalho lá na unidade do Belvedere, que até já atuou drasticamente em prevenção de casos de suicídio. Casos de suicídio, pensem só. Idosos de 85, 90 anos que eles vão lá e atendem, que não podem, que não têm condições de ir até um posto de saúde. Tem essas pessoas já queridas como filhos, né? Muitas vezes falam que tem idosos que, e a situação que perderam filhos, entes queridos, estão praticamente sozinhos no mundo e que contam com essa assistência dos agentes comunitários de saúde. Está aí essa profissão que é fundamental na saúde do nosso município e não pode ser largada às traças. Então, por isso, senhores vereadores, estou convidando aqui aqueles que estão em plenário, aqueles que não estão, todos os 16 vereadores dessa casa aqui presentes com mandato para estarem assinando juntos conosco esse projeto para salvarmos essa situação temporária. Não trata-se de concurso público, não trata-se de algo que vai ser definitivo, apenas remediar um fato até que lá na frente o executivo se vire e resolva esse problema de forma definitiva. É o que eu tenho na tarde de hoje. Senhor presidente, eu conto também com a sua aquiescência junto a esse projeto, vereador Zé Braz, que é um grande representante da saúde, a comissão de saúde como um todo, vereador também Neiburg, enfim, todos aqueles vereadores que estão comprometidos, Anderson da Academia, vereador Ademir também, que eu já considero nessa briga aí pelos direitos dos ACS, né, um ferrenho defensor aí nessa luta, que analisem com carinho essa proposta, tá? A gente não tem aqui lado político, temos o lado da saúde, sem politicagem, para olhar pelo destino da saúde na nossa cidade. É o que eu tenho na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Pode contar com o apoio deste vereador. Na sequência dos inscritos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, Israel Mendonça, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria, né, antes da minha fala, de deixar aqui os meus sentimentos, né, à família do nosso grande amigo Francisco Lima, né, conhecido como Chico Lima, que veio falecer nesse dia de hoje. Quero deixar aqui meus sentimentos a toda a família e dizer que nós estamos aqui para se precisar de alguma coisa nessa hora difícil da vida. Meus sentimentos, não só meu, de toda essa casa aqui. E gostaria também, no final dessa reunião, senhor presidente, o senhor colocaria aí um minuto de silêncio aí para, né, intenção do nosso amigo, querido Chico Lima. Senhor presidente, essa semana, né, tivemos, semana passada e essa semana tivemos grandes reuniões com o nosso prefeito Gleison, né, com o nosso deputado estadual Eduardo Azevedo e também com o nosso grande senador Cleitinho Azevedo. Hoje, né, como eu estava falando, quinta-feira passada, terça-feira não deu tempo a gente terminar de falar, sobre as nossas emendas parlamentares. Mas antes, eu gostaria de dizer que nosso bairro Planalto, Santa Luzia, Piranga, Epe Pereira, né, aquela região toda nossa ali, agora até considerada nosso bairro também ali, o bairro de Liberdade, Alvorada, com essa grande obra que está saindo lá, através desse vereador em parceria com o nosso prefeito Gleison, eu fico satisfeito. E o nosso prefeito Gleison, nossa vice-prefeita Janete e toda a secretaria lá, da CEFOP, o senhor Paulo e todos os engenheiros, né, onde nós podemos junto lá fazer, elaborar esse projeto da abertura da rodovia dos Batistas. É, essa já era um pedido nosso, né, de anos, tantos moradores lá do bairro Planalto, tanto Luzia, tanto daquela região, que nós pudéssemos abrir aquela rodovia dos Batistas. Então, retornando à nossa casa, nós conversamos, tivemos reunião com o prefeito Gleides, né, com a vice-prefeita Janete e com o secretariado, e assim está sendo concluída aquela obra. Se Deus quiser, ela será entregue no mês que vem, agora no mês de julho. Estamos lá fiscalizando, junto com a prefeitura, acompanhando a empresa fazer o serviço, e para que possamos entregar, né, nós, vereadores, e o prefeito Gleides possa entregar essa obra à comunidade, né, daquela região ali, Planalto, Santa Luzia, Liberdade, LP Pereira, Alvorada, e para toda Divinópolis. Aquela rua ali, aberta hoje, será um ganho, não só para aquela região, mas para toda Divinópolis. Fico satisfeito, e mais uma vez, o prefeito Gleides, juntamente com esse vereador, fazer essa grande obra lá na Rodovia dos Batistas. E também estamos levando aí, né, aos nossos bairros ali, Piranga, Planalto, Santa Luzia, depois vamos passar para outros bairros, agora estou trabalhando, a rua Itambé, que é a nossa rua principal, hoje vai virar uma grande rua, uma avenida, né, ali, agora naquelas mediações nossas ali, porque com a abertura da Rodovia dos Batistas, né, aquele trânsito quase todo ali, do Alvorada, do bairro Liberdade, Bom Pastor, vai passar ali na rua Itambé. Esse é mais um ganho, né, para aquela população que a nossa cidade está crescendo, então está evoluindo. Então, nós estamos ali trabalhando junto com a Secretaria de Trânsito, que quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez ao senhor Lucas, para atender esse vereador e a nossa comunidade. Portanto, segunda-feira tem uma reunião lá no bairro com o secretário Lucas, para que possamos juntos ver o restante daquelas ruas que vai ali, as pinturas estratigráficas, e aonde vai mais alguns quebra-mola, alguma rotatória, trabalhar o tráfego e a segurança para o nosso bairro, nossa região. Senhor presidente, também gostaria de falar que estive ontem lá na prefeitura, na CEFOP, com o secretário Paulo, né, e seus funcionários, seus engenheiros, arquitetos, nós podemos fazendo aquele projeto revitalização da Praça do Planalto, né? Que a gente vem falando, às vezes as pessoas nos perguntam, ah, cadê o banheiro? Cadê a revitalização da praça? Cadê a pintura? Mas a gente sabe que ele é um órgão público, a gente não pode chegar em órgão público ali e fazer qualquer coisa em órgão público. Tem que ter a liberação da prefeitura. Então, portanto, esse projeto está sendo refeito, nós já temos um projeto da praça, está sendo refeito dentro da secretaria, CEFOP, que é a secretaria da prefeitura, para que possamos junto lá levar essa reforma, através da emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, né, fazer essa reforma aí da praça do bairro Planalto. Logicamente que ela vai receber ali, em volta ali também, uma emenda do deputado Domingos Sávio, em volta da praça ali, receberá também um asfalto. Né. Não só lá, nós estamos trabalhando agora também com a emenda do nosso senador Cleitinho Azevedo. Estamos trabalhando o projeto já, para que possamos também asfaltar a rua Alameda Paranaíba, que pega na praça ali do Planalto Padre Marinho, até a 050. Vamos fazer ali uma avenida, igual nós fizemos na Rua Duarte, interligando ali a rodovia 050, atravessando o perto do Tietê, o Planalto, Santa Luzia, São José, né, e fazendo essa grande ligação. Também estamos trabalhando para que possa ser asfaltando também a rua ali Parreira, não, a rua João Lara, né? João Lara, que também é ali pegando na praça, Padre Marinho, até a rua Itambé, né? Que é a linha de ônibus, e aquela rua a gente já está até pedindo ali para tapar os buracos ali, até que esse asfalto chega. Também asfaltaremos ali um pedaço da rua Itambé, daqueles dois quarteirões da rua Itambé, acima da rua Rio de Janeiro, até a rodovia dos Batistas. Então aquela região nossa ali, senhor presidente, vai ganhar ali agora grandes asfaltos, né? Daquela rua Itambé toda e algumas ruas adjacentes, através da emenda, né, que o nosso senador Cleitinho liberou para que nós possamos fazer essas obras no bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga e região. Vamos continuar conversando, mostrando para a população o trabalho desse vereador junto com a prefeitura de Divinópolis. Nós não fazemos obras, nós só levamos as reivindicações, certo? Até o prefeito e assim nós trabalhamos junto, que é o melhor para o bairro e o melhor para a cidade. Senhor presidente, também gostaria de dizer que tivemos uma reunião com a vice-prefeita Janete, né? E a secretária da CEMED, Andréia, né? Para trabalhar juntos ali a melhoria daquela escola Olives Batista Leite, entre o Planalto e o bairro Ipiranga. Onde vamos trabalhar ali para aumentar as salas de aula. Tem uns ossos lá, a prefeitura vai passar para a escola. E nós vamos trabalhar junto com a emenda parlamentar aí, nós vamos correr atrás do deputado aí, Eduardo, para que ver se nós conseguimos aí fazer uma quadra, né, para que as crianças possam ter sua área de lazer lá na Escola Olives Batista Leite. Então, essa é uma reivindicação já há muito tempo dos pais, né, das professoras, que nos estão pedindo, né, junto com a diretoria, para que nós possamos ajudar. Nós não fazemos obras, mas nós trazemos para cá os pedidos, fizemos as reivindicações, solicitações até o prefeito, né? E assim nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Educação e junto com nossos deputados para levar as melhores condições para que as crianças possam estudar e ter mais segurança naquela escola Olives Batista Leite. Gostaria de dizer também, senhor, tivemos aquela reunião com o deputado Eduardo, onde ele vai liberar umas emendas ali para que nós possamos levar alguns aparelhos, né, para a policlínica. E ele falou que estamos ali já com as emendas, né, o aparelho de endoscopia, de ultrassom, e também vai trocar o telhado da policlínica. Então, nós estamos trabalhando junto aí, eu sei que nossos amigos Zé Braz, os meninos da área da saúde, mas né, Zé Braz, a cidade é grande, né? Então, são, como se disse, todos os vereadores, juntamente com o prefeito e o secretário de saúde, nós podemos aí trabalhar nossos postos de saúde e trazer a melhor qualidade de vida para os metropolitanos. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Vamos trabalhar, né, recebemos o dinheiro do povo, mas vamos trabalhar para o povo e fazer que o dinheiro do povo volte para o povo. Tanto na área da saúde, como na educação, como na infraestrutura. Certo? Senhor presidente, gostaria de dizer também que estamos atentos aí, né, em todas essas obras que estão acontecendo na cidade. A gente está aí fiscalizando e podendo levar aí a segurança para o povo de Divinópolis. Tamo junto e vamos trabalhar por Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário do PV, o vereador Zé Braz.
Nobre presidente, permissão para falar desse local?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, eu gostaria aqui de iniciar minha fala, mais uma vez abordando o assunto a respeito do piso da enfermagem. A gente tem acompanhado de perto esse assunto. O Ministério da Saúde divulgou ontem, né, uma nota a respeito do piso da enfermagem, que no próximo dia 16 abrirá um link, né, no Ministério da Saúde para que a Secretaria de Saúde e as entidades façam o cadastro do CNES dos profissionais da saúde, para que possa vir um recurso. Ontem eu já cobrei isso do secretário, para que já deixe de prontidão, né, todos esses CNES, todos os funcionários da enfermagem, da prefeitura. Tenho certeza também que a outra entidade aqui que receberá esse recurso, que é o Complexo Saúde São João de Deus, também já está atento a esse quesito. Né? Fazendo isso, de imediato o Ministério da Saúde irá repassar essas parcelas para o tão sonhado piso da enfermagem. Então, eu tenho acompanhado de perto, junto com o Gabriel, que é o secretário de Fazenda. Assim que chegar este recurso, estaremos, né, aí já liberando para que possa ser pago o piso da enfermagem. Lembrando também, né, que nesse mesmo, né, comunicado que foi feito ontem pelo Ministério da Saúde, o piso da enfermagem está valendo desde o dia 15 de maio, né, que foi quando foi derrubado a liminar do ministro Barroso. Então, a partir dessa data, então, tem o piso da enfermagem. Então, irá pagar retroativo a essa data. Outro assunto, senhor presidente, foi sobre a reunião que nós, Comissão de Saúde, tivemos lá na UPA Padre Roberto, na última semana, juntamente com o Conselho de Saúde, a IBRAP, e, né, o pessoal da regulação, né, e a vice-prefeita, onde a gente abordou, né, a falta de profissionais médicos para atendimento da população. A gente tem acompanhado isso de perto, né, no entanto, que a prefeitura divulgou ontem, juntamente com a IBRAP, né, Anderson, se quiser acompanhar de perto, você até viu uma postagem que o senhor fez, né, que tem vagas, liberou ontem mais 42 vagas, 42 plantões, 42 especialidades. Desses 42 plantões, são 19 para clínico, 13 para pediatra e 3 para cirurgião. Então essas vagas estão disponíveis, a gente tem feito o possível. A gente solicitou também que fosse feita a valorização desses profissionais que ali trabalham. É um ambiente de estresse, né? A gente sabe que quem está doente tem pressa, né? Não pode esperar, a gente tem essa consciência. Então a gente pediu ao executivo, né, também o Conselho Municipal de Saúde, que avalie a valorização dos plantões, que hoje está bem abaixo da média nacional. Quando a gente fala, tá, mas talvez a população, o salário do Brasil seja baixo. O médico lá ganha, para um plantão de 12 horas, R$ 1.100. Atende mais de 100 pessoas, tem plantão que atende mais de 100 pessoas. Ali você tem uma responsabilidade, você trabalha com uma vida, né? Uma prescrição que você fizer errada ali, você mata uma pessoa. Então, esses profissionais têm que ter uma qualidade do trabalho, né, bem como a sua valorização. E também a gente fala aqui, mais uma vez, né, que as pessoas, antes de procurar a UPA, que procurem essa unidade. Ontem, na tarde de ontem, eu juntamente com o vereador Ney, a gente visitamos 3 unidades de saúde. As unidades estavam com o médico presente, né, com a equipe completa. O exemplo lá, o Danilo Passos está com 3 médicos, clínico, né? O Bom Pastor está com 4. Então as unidades estão com médico. Caso alguma unidade não esteja, até quando eu falava isso, né, uma pessoa do Nova Holanda me falou, né, que lá não tem. Realmente o que aconteceu lá foi o seguinte: foi devido que lá será do Mais Médico, do programa Mais Médico, e houve um cadastro errôneo por parte do Ministério da Saúde, do profissional médico lá. Mas que até a próxima semana já estará regularizado essa situação. Para terminar a fala, senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse ali, para nós, com uma foto, a preocupação com a taxa vacinal. Ontem eu estive lá no Unidade Planalto, né, recebi as 2 vacinas, a da influenza e a bivalente da Covid. Quando a gente pega os dados de vacinação em Divinópolis, a gente se preocupa. A pandemia acabou da Covid? Sim, vamos dizer que sim, acabou. Mas o vírus está circulando, né? Vamos assim dizer. Hoje, a gente pega aqui, ó, a população-alvo para receber a vacina da Covid, a bivalente. Uma população de 190.221 habitantes que precisam receber essas doses. E apenas 32.710 pessoas que receberam. Ou seja, 17,19% da população-alvo. É uma das menores taxas, né, que a gente tem registrado aí. Então as pessoas abandonaram, né, esqueceram da vacinação. A gente pega aí da influenza. A gente tem um público-alvo para receber a vacina da gripe de 85.470 pessoas. E foram imunizados até o momento 57.995. A gente pega a meningocê, né, que é a da meningite. A gente tem apenas um público-alvo que recebeu de 41.070 37 pessoas. Então, são percentuais baixos de imunização que está ocorrendo em Divinópolis. Mais uma vez, a gente deixa aqui o nosso pedido, né? Vacinas salvam vida, vacina imunizam, te garante a saúde. A gente, várias doenças que a gente tinha, sarampo, tétano, coqueluche, paralisia infantil, são doenças que foram erradicadas graças à vacina. Então, não vai ser essa, a da Covid, a da influenza, que vai trazer mal à população. Eu tomei as duas ontem, como mostrado aqui. Fui imunizado com as duas doses ontem. Nenhum tipo de reação eu tive. Eu tenho certeza que a vacina pode muito colaborar, né, para a gente manter e evitar, né, problemas, principalmente respiratórios também, né, que tem aumentado muito nesse tempo. A gente tem um ambulatório na policlínica que está lotado, né, atendendo 70 a 100 pessoas por dia. Temos a UPA que atendia, que atendeu quase 250 pessoas só com síndromes respiratórias. Então, mais uma vez, a gente, que a nossa população tem essa consciência, que procura as unidades de saúde, que receba os imunizantes, são seguros, são testados, né, e que não fazem nenhum tipo de mal. Então, presidente, obrigado pela sessão da palavra, muito boa tarde e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás. Convido para fazer uso da palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, peço permissão para sentar.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Quero mandar um abraço carinhoso para todos os profissionais do Hospital São João de Deus e todas as pessoas que se encontram ali internadas, buscando a recuperação do corpo, do espírito e da mente. Um abraço carinhoso ao meu cunhado Anselmo, que se encontra no internado. Senhor presidente, eu queria fazer um convite aqui a todo o povo de Divinópolis, a todas as lideranças comunitárias, a todos os partidos políticos, a imprensa. Amanhã o assessor de governo estará aqui nessa casa. E ele faz uma... Ele dá uma entrevista onde ele estava cansado de ser procurado por empresários. Onde a Câmara, e é interessante, que ele envolve a Câmara e o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o procurador, é os técnicos, que soube possível corrupção. Então amanhã o doutor Fernandes estará aqui nessa casa às 14 horas. Tenho certeza que todos os vereadores estarão presentes, porque foi citado a Câmara. Nunca teve isso. Nós vamos receber aqui o doutor Fernando, com toda certeza vai ser um encontro positivo, porque é a população que é a resposta. A população que é a resposta. Então amanhã, 14 horas, um convite a toda a imprensa, principalmente a imprensa, que vai ser aqui no plenário e vai estar ao vivo, e nós vamos saber quem que é os corruptos e quem são os corruptores de Divinópolis. Senhor presidente, não deixem de vacinar seus filhinhos. Procure o centro de saúde. Senhor prefeito, que nenhum vereador diga alto na Câmara. Colegas, não estamos olhando a interferência dos loteadores. E não esquecem, estão traindo o povo que nos elegeu ontem e terá que eleger amanhã. Não são edícios de loteamento e não do povo. Divinópolis, 23 de novembro de 1950. No livro do Pedro Gisgontijo, o Zé Brás, que é muito técnico, deu umas aulas aqui hoje de estatística, vereador Espino. Você nem nesse mundo você não estava, você estava lá no céu, preparando. Olha a briga da vacina. Mãezinhas, X-Contígio, eles soltavam uns panfletos. Você imagina o Pedro X-Contígio na época do WhatsApp, Angel, com aquela mente dele, com aquela visão. Mãezinhas, Né? A história da vacina tem um vídeo de Catarina Grande, todo mundo deveria ler, ver esse vídeo sobre a vacina. Mãezinhas, não deixe vacinar seus filhos, procure o centro de saúde. Senão vira jacaré, vira elefante. A ignorância, né? A ciência sempre um passo na frente. Agora, interessante, Flávio. 26/8/1950, briga por loteamento, zoneamento. Está aqui, ó, no livro. Atualizei, estava vindo aqui, eu trouxe aqui para compartilhar o conhecimento um pouco da história. Né? Quando o X Gontes falou, o povo é somatória de ninguém. Né? E ali naquela época, que o poder estava na mão da Igreja Católica, e tinha a Rádio Minas só. E ele tinha esse panfleto aqui, ó, conversando com os napolitanos. Falava que era ateu e tudo. Então, é muito rica essa história. E tem gente que acha que inventou essa história hoje com eles. Tem pessoas que, às vezes, querem ser coveiro da história. Coveiro da história. Não, essa cidade tem história. Olha que bacana. 26/8/1950. 26/8/1950. Será possível que nenhum vereador diga alto na Câmara, colegas, não estão olhando o interesse dos loteadores e esquecendo e traindo o povo? Que nos elegeu ontem e terá que eleger amanhã, são os edis dos loteadores, não do povo. Uma obra clássica, professor. Né? E assim caminha a humanidade. Só... Hein? É. 1950, 73 anos, né? 73 anos essa pessoa com essa visão da vacina. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é muito sério uma pessoa falar que a Câmara está cobrando para aprovar o zonamento. E depois, 2 horas ou 3 horas depois, fala que é o poder legislativo. Quem vou? Procurador, secretário, funcionário, técnico, assessor, que redigem. Vamos supor que o Andinho, com essa competência ali, vai fazer um ofício por Ney. Que loucura está virando essa cidade. Aí você vai vendo a coisa com calma, que eu estou com umas perguntinhas para fazer para o doutor Fernando amanhã, ele vai nos brindar, ele é um criminalista, né? Vamos estudar até um pouquinho da dialética. Vamos entrar no campo da dialética com ele. Vamos sair um pouco da visão positivista. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde agradável de dia. É, amanhã nós vamos acordar, anoitecer amanhã, tremendo. Porque amanhã nós vamos saber o nome dos corruptores tudo. E dos corruptos. Que para ter vereador corrupto, tem que ter alguém que corrompeu. E é simples. Então nós vamos saber o nome dos empresários primeiro, se ele que foi atrás, se foi o vereador que procurou, se ofereceu. Quer ver que o vereador também que ofereceu, ó, estou aqui, eu faço isso. Isso parece que isso aqui virou um mercado de peça, né? Então amanhã, população de Divinópolis, imprensa, principalmente a imprensa. Presidente de bairro, amanhã o doutor Fernandes estará aqui para trazer esses áudios aí que viralizaram. E aqui eu quero deixar bem claro, o respeito que eu tenho pelo Ministério Público e pela investigação. Mas a gente tem que ter muita cautela. E eu quero fazer aqui uma confissão agora, aqui ao plenário. Hoje é dia 15 de junho, 15 e 13. No dia que aconteceu esse fato em Divinópolis, eu liguei para o Tales, o chefe do gabinete do prefeito. Ó, estou sabendo que está acontecendo um fato desse em Divinópolis. Eu gostaria de vocês, como líder do governo, que a gente ficasse calado e não politizasse isso. Deixa a cargo da Polícia Civil do Ministério Público. Foi a mesma coisa eu falar com o Tales, Tales. Manda o prefeito ir para a Rádio Minas e o Fernando e o Gleitz lá para o jornal agora. Não que eu vi aqui, eu falei, mas não tem condições, só. E assim o povo me chamava carinhosamente de líder. Nossa. Eu quero revelar isso aqui porque a gente tem que ter muita prudência. A gente não pode pensar, nós não podemos pensar, nós temos que ter uma visão mais estoica, mais racional. Os maiores crimes racionais que ocorrem na vida é tendo os 10 segundos. Se você parar para pensar bem, morder, pôr a língua no céu da boca, morder ela, talvez a raiva passe um pouco. Mas eu quis registrar isso, porque às vezes, hoje é de um jeito. Talvez amanhã é do outro jeito. Né? Talvez o doutor Fernando vai trazer coisa amanhã aqui e vai derrubar Divinópolis. Moralmente, de um lado ou do outro. Mas para finalizar, eu queria mandar uma reflexão ao doutor Fernando. Doutor Fernando, o grande filósofo Voltaire nos ensina o seguinte: um segredo entre três só se torna segredo quando dois morrem. Tem muita gente que vive em Divinópolis e eu estou escutando muita coisa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a todos, quem estão assistindo pelo canal Candidez, aos vereadores que estão presentes e aos demais. Primeiro, peço desculpa, eu não sabia o aniversário de todos, mas ontem um dos nossos vereadores fez aniversário, que é o Wesley, então desejo a ele toda a felicidade, que Deus abençoe e que continue fazendo um trabalho transparente na vereança dele. Bem, senhor presidente, quero agradecer, infelizmente foi embora, né? É o Raimundo Xavier, um dos caras competentes que está levando aí um papel aos catadores, os trabalhos da reciclagem, que eu tenho certeza que o Espino também vai falar. Conheci uma das pessoas que trabalham com ele, e eu tenho certeza que esses vereadores aqui vão olhar com o maior carinho esse projeto seu, está em minhas mãos esse projeto que você trouxe de exemplo, vamos coletar e estudar, e o que eu puder contribuir, Raimundo, pode ter certeza que é para ajudar a comunidade, ajudar vocês, que fazem um papel muito bacana, que é cuidar da natureza. E falar em cuidar da natureza, ontem fui chamado lá no Campina Verde, na rua Complutos, chama Crepúsculo, é uma avenida, nem é uma rua, onde um descaso da Copasa. Achei uma, viu, Ney? Essa foi crucial. Você vai ver uma foto que me machucou, que é uma judiação ao meio ambiente. Dória, eu queria que você colocasse essa foto, por favor. Dá uma olhada no encanamento que a Copasa fez, na verdade, para mim, foi uma gambiarra. Dentro de uma nascente. Mais uma. Dá uma olhada. Debaixo ali do meu pé tem uma nascente. Isso é uma judiação ambiental. Então eu peguei até um calendário e mandei para a Copasa o seguinte. Ontem foi dia 14. Dorel, por favor, vou dar 7 dias, a partir de ontem, para que possa... Não, 7 dias. Sabe por quê? Porque se 7 dias não dá um retorno e falar o que eles estão fazendo, que aquilo ali cabe Ministério Público. Porque isso é uma judiação com o meio ambiental. E eu não vou aceitar, sabe por quê? Tem povo que mora ali. Então isso não é inaceitável. A população não merece isso. Então, 7 dias para a Copasa, para que possa resolver. Porque está colocando uma tubulação, jogando um córrego que é proibido. Então, não vou aceitar. E eu tenho certeza que nós, vereadores aqui, estamos brigando por isso. Então, pode contar comigo e eu vou para cima mesmo. Bem, 7 dias. Só Copasa, já está aqui, ó, no calendário. Bem, dando continuidade, agora falando em coisas boas, muitos sabem, outros não, hoje é o Dia Mundial contra a Violência aos Idosos. O dia de junho, violeta. Hoje teve um projeto muito bacana pela Juliana Coelho, a secretária de Assistência Social, lá no Parque da Ilha, onde houve vários projetos, danças e outras atividades envolvidas nisso. E o que eu quero dizer para você que está em casa, que a gente fala idoso, mas convida hoje, são gente mais jovens que a gente. Mas são jovens com uma idade que conhece a vida e a história de Divinópolis. Você, idoso, que está em casa, uma violência não é só agressão física, é uma agressão também verbal. Se você sentiu alguma agressão em casa, denuncie. Entra com a assistência social, que eu tenho certeza que eles vão fazer o seu papel e vocês têm que ser cuidados, sabe por quê? Você cuidou de muitas pessoas. Então, parabéns pelo projeto. Juliana, foi um ótimo espetáculo hoje no Parque da Ilha. Quero agradecer ao executivo, quero, igual o Wilton de Aguiar falou aqui, agradecendo muito o Gustavo, porque o Gustavo é um cara competentíssimo. Toda vez que a gente precisa dele, ele entra em conta, ele recebe rapidamente o telefone e tenta ativar. E a semana passada eu falei sobre o banheiro, e aí população que estão frequentando, a galera do esporte, que estão indo no Parque da Ilha, agora o banheiro está funcionando 24 horas. E a população de Metropolitana às vezes não sabe, com medo de estar naquele Parque da Ilha, pode ficar tranquilo, porque tem uma pessoa, um professor biólogo, que cuida e mantém contra os carrapatos naquele local. Então não precisa ficar com medo da febre maculosa, porque ele está sempre acompanhando o andamento das capivaras, o andamento daquele ambiente, sempre para o quê? Atender a população toda naquele local. Tá? Então os banheiros estão funcionando e também temos um vigia 24 horas naquele local para preservar aquele ambiente. Então, e aí eu já falei, aquela pessoa que não foi nesse espaço não sabe que está perdendo naquele ambiente. Bem, vai acontecer em Divinópolis. Dorel, por favor, deixa eu ver se tem foto. É um campeonato, na verdade é um circuito que vai acontecer em Divinópolis. Esse é o primeiro. Eu acho que a galera do esporte está vendo que as coisas estão começando a acontecer na nossa cidade. E eu já falei, se depender desse vereador, não vou deixar ela ser apagada. É um circuito de um campeonato de skate brasileiro, que vai acontecer em vários locais. E esse vai ser uma etapa aqui em Divinópolis, um campeonato de bowl. Então eu quero convidar todos os esportistas, a TV, que faça a imagem, que vai ver esse evento que vai acontecer. Se vocês precisarem de melhores informações sobre esse evento, pode entrar no meu Instagram ou também entrar em contato com a Associação de Skate, que esse evento é o primeiro da nossa região e é o primeiro em Divinópolis. Então, boa sorte à galera que vai participar desse campeonato aí. E fechando a minha fala de hoje, senhor presidente, vai acontecer também um campeonato que a turma de Divinopolitano, não só a minha equipe, mas diversos professores de Divinópolis, é o campeonato de kickboxer mineiro, que vai acontecer dia 29 e 30 de junho. Desculpa, 29 e 30 de julho, em Belo Horizonte, Contagem. Esse evento era para acontecer aqui em Divinópolis, mas infelizmente, pela condição financeira e infelizmente também ainda não ter uma estrutura, um local para que possa fazer um evento desse de grande porte em Divinópolis, não aconteceu. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para toda a galera do esporte de Divinópolis. Handball, vôlei, futsal, basquete, skate, patins, badminton, peteca, artes marciais, quase todos os estilos que estão envolvendo em Divinópolis, pode ter certeza que vocês, esse ano e o ano que vem, terão surpresa nesse tipo de projeto que vai acontecer em prol desse vereador. E eu tenho certeza que os vereadores demais que estão aqui presentes vão abraçar essa causa. Então, quero agradecer a todos e tenho certeza que eu quero fazer um trabalho limpo e transparente nesses 2 anos de vereança que estou sentado aqui na Câmara, onde eu, Anderson da Academia, e juntamente também o Periquito que chegou agora, tenho certeza que queremos trabalhar com ética e transparência nesse plenário. Terça-feira, tem mais notícias para mim passar para vocês, informações de algumas demandas, de alguns trabalhos que eu venho feito.
A parte,
e, sim?
Senhor, eu fico satisfeito em trabalhar junto com Vossa Excelência, nós chegamos agora, né? E estamos aí fazendo o melhor para Divinópolis. Nós temos aí o intuito de trabalhar junto com as comunidades na área de esporte, lazer, na educação, e a gente sabe contar com os amigos que tem aqui dentro, e fico satisfeito, nós duas entramos agora em fevereiro, né? E estamos juntos aí para trabalhar e fazer o melhor para o Divinópolis. Com honestidade, serialidade e principalmente agradecer a Deus por estar aqui e podendo trabalhar para o povo de Divinópolis honestamente. Obrigado pela sua palavra.
Sem problema, Periquito. E assim, a gente quer agradecer que tem muitos vereadores aqui, transparentes, com ética, que querem trabalhar em prol da cidade. Wesley, você não estava aqui, mas eu peço, igual falei, eu quero pedir desculpa a todos os vereadores que ainda não têm o aniversário, mas eu passei um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe e continue trabalhando com ética e transparência, tá? Pessoal, queria pedir às mídias que fizesse um bate-papo com os vereadores e ver o que, que eles vêm fazer em Divinópolis de melhoria, porque a gente só fica ouvindo coisas ruins nas redes sociais, muitos fakes. E assim, vem, procura o Anderson da academia, procura outros vereadores e vê, dentro desse momento de trabalho, o que ele fez e o que, que ele quer fazer nesses 2 anos como vereador. Então, queria deixar essa fala, porque eu acho que é grande importância mostrar o nosso trabalho e não só apedrejar a gente. Senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. E uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos que estão presentes e também que estão assistindo para as redes sociais.
Amém, nobre amigo Anderson.
Amém.
Convido agora o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre amigo e edil Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente Zé Braço, boa tarde meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde você que nos visita, nos vê pelas redes sociais, né? Pela TV Câmara, pela TV Candidez, um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, no rastro da fala do Anderson, né, parabenizar o senhor Raimundo também pelo o tribuno de hoje. O senhor está de parabéns, né, o projeto, eu acho assim que uma das maiores riquezas nossa está aí na reciclagem aí, só pode contar com esse vereador sim, nós vamos esperar, né, o Andes que vai mandar para lá o anteprojeto, a gente pode contar com a gente, viu, senhor Raimundo? A gente gosta muito, assim, fiquei admirado com o trabalho, o senhor me apresentou semana passada também, então o senhor pode contar com a gente. Dando sequência, senhor presidente, quero também falar com o vereador Roger Viegas, que pode contar com esse vereador também sobre a questão dos contratados. Porque é muito importante isso, ele pode contar comigo sim, a gente vai fazer o possível. E deixando bem claro, né, que o contratado hoje ele é um custo do governo federal. E a gente precisa desses contratados. Você sabe por quê, senhor presidente? Se não fossem esses contratados, né, eu não ia dessa notícia boa que eu vou dar agora. Então eu quero hoje estender a minha fala, né, ao sonho de mais de 30 anos da região sudeste e em especial os moradores do bairro Maria Helena e Mangabeira, né? Por que que eu falo sonho? É um sonho a ser realizado porque é o posto de saúde que vai ser inaugurado no próximo sábado agora, dia 17, né? Moradores do bairro Maria Helena que andavam 17, que andam, né, até hoje ainda, 17 quarteirões a chegar no posto de saúde Nações, moradores do bairro Mangabeiras, que andam também 16 quarteirões a chegar no CSU, hoje ele tem que ir lá no Porto Velho, né? E graças a Deus, desde o início do mandato, eu venho cobrando aqui, venho cobrando do Executivo, venho cobrando do Alan, isso, essa unidade lá do bairro Maria Helena, que iria, além de tudo, né, desafogar o bairro Nações, o Posto de Saúde Nações, Posto de Saúde CSU, porque são cerca de aproximadamente 5 mil usuários que ia ou no Nações ou lá no CSU, agora Porto Velho. O que acontece? Eu vim sempre cobrando aqui o quê? Superlotar a UPA também. Ajuda a superlotação da UPA. Porque o cidadão está com uma dor de cabeça, é hipertenso, mora ali no Maria Helena, Mangabeiras, ele prefere ir na UPA, minha pressão está alta, eu vou lá na UPA, do que subir. Porque da UPA vai dar 3, 4 quarteirões, no posto de saúde vai dar 17 quarteirões. Então, esses moradores ali, eles preferiam superlotar aí na UPA do que procurar a unidade básica do Nações ou do CSU.
Então foi uma luta de 2 anos, nós correndo atrás, né, com a ajuda de várias pessoas, né, e deste vereador também, porque no dia que eu procurei o Alan, eu falei que eu queria construir um posto de saúde. Ele falou comigo assim, ó, você tem que arrumar uma emenda de 2 milhões. Eu falei, mas como é que faz? Eu preciso de uma unidade de saúde ali nos dois bairros e explicar tudo isso que eu acabei de falar. O Alan, então, falou que eu precisava de colocar a minha emenda impositiva para a gente equipar, só para equipamentos, né, no mínimo 100 mil reais. Nós colocamos mais de 100 mil reais um pouco. E quero agradecer o Alan por isso, por me dar essa dica, né, e a gente poder equipar o nosso posto de saúde lá. E hoje se tornando realidade, não só, né, mas todas as pessoas envolvidas, e quero agradecer o nosso amigo, né, o Maurício, lá da Casa da Limpeza, que é um cara que tem o seu comércio lá, né, tem a sua fábrica lá, mas nunca deixou de ajudar o bairro. Sempre que você pede ajuda, ele está nos ajudando, e ele nos deu uma grande ajuda. Infelizmente a casa tinha 2 banheiros, mas o banheiro não era adaptado. Como o imóvel é alugado, o município não pode gastar naquele imóvel. Então eu fui lá, conversei com o senhor Maurício da Casa da Limpeza, ele, além de muito, uma pessoa muito boa, caridosa, ele falou assim, não, Ney, pode fazer o banheiro, eu vou fazer o banheiro adaptado, e se comprometeu para fazer o banheiro e está terminando agora, graças a Deus, já está prontinho praticamente o banheiro adaptado, e ainda se comprometeu com doar o material de limpeza para aquela unidade ali, para usar lá no posto lá. Então, quero, do fundo do coração, viu, Maurício, quero te agradecer muito, porque você ajuda o próximo, né, a sua empresa, a Casa da Limpeza ali, ela abraçou as comunidades de Maria Helena, Mangabeira. Te agradecer muito, agradecer o executivo, prefeito Gleidson, não posso esquecer do secretário, né, porque estão dando dignidade àquelas pessoas ali. Que a atenção primária, gente, ela é muito importante. O Zé vem sempre cobrando isso aqui, a gente vem sempre cobrando isso aqui. E com esforço, a gente conseguiu, se Deus quiser, sábado, assim, é um sonho a realizar, a gente está muito, muito eufórico, muito satisfeito, é um sonho a ser realizado. Tem as fotos aí, mostra a foto aí para mim, para a gente ver do local que vai ser lá. O Zé está com as fotos lá, essa é a foto do local que vai ser a nossa unidade de saúde. E ao secretário Lucas, né, que fez as adaptações nesse imóvel aí, ficou muito bacana. Quero agradecer ao Lucas, as rampas de acessibilidade. Eu acho assim que a gente tem que agradecer a todas essas pessoas, né, que contribuiu. A vice-prefeita Janete, que abraçou a causa junto comigo e foi sempre, não, Ney, não, se Deus quiser vai dar certinho. Então, convido a todos vocês, moradores do bairro Maria Helena, Mangabeira, Ponte Funda, para a gente ir lá sábado a partir das 8h30 da manhã, né? Vai ser uma grande festa lá, essa inauguração lá. O pessoal do vamos ter brincadeiras, cama elástica, pessoal do CRAS vai estar lá, do PROCON. Com certeza é um marco na história dos bairros Maria Helena e Mangabeira. Isso é um marco. Isso vai ficar para a história. Por quê? Porque aquele bairro ali tem mais de 30 anos e não tinha esse local. Tinha que andar, senhor de idade, gestante, andar 17 quarteirões para lá ou para cá. Então, nessa oportunidade, né, eu quero pedir à população que vá lá. Vamos fazer uma festa bonita? Porque a gente tem que cobrar na hora de cobrar. Eu cobrei nesses 2 anos e meio e agora estou agradecendo por isso. Estou agradecendo porque... a unidade ficou bonita. Pode, acho que tem mais uma foto para mostrar aí. Acho que, não sei se encerrou. Aí, ó. Tá aí, a inauguração será sábado, às 8h30 da manhã, de 8h30 às 11h. Tá todo mundo convidado, gente. É um sonho a ser realizado. A gente fica até emocionado porque é um sonho do povo ter dignidade na saúde. Isso é um sonho do povo. Então, povo, Maria Helena, Mangabeira, a parte da Ponte Funda, está aí. Se Deus quiser, sabe, vai ser inaugurado. Então, quero agradecer muito a todos os envolvidos nesse marco na história de Divinópolis, na história dos bairros Maria Helena e Mangabeira, dando dignidade aquela população lá. Nós tiramos, né? Vamos tirar de 5 mil usuários do Nações do CSU. E cobramos aqui, né, o mais rápido possível a construção do CSU, do Posto Saúde do CSU também. Nós não vamos deixar parado, nós vamos cobrar sim, porque tem as nossas emendas lá também, pode ficar tranquilo, nós vamos cobrar lá no CSU também, não vamos ficar parados. Mais uma vez agradecer ao Zé Brás, que faz parte da Comissão de Saúde nossa aí também. A gente vai ficar fiscalizando, correr atrás, e se Deus quiser, em breve, né, a parte burocrática já está terminando, o posto do CSU também vai estar lá para servir toda aquela comunidade. Senhor presidente, eu queria agradecer, e só deixar um rastro aqui na fala do Anderson, Copaz, pelo amor de Deus, está feio, está complicado, tá, cada dia que passa está mais complicado. A rua Mercúrio, que o asfalto foi instalado a semana passada, já está toda detonada, obra da Copaz. A rua do bairro Porto Velho, com asfalto é novo, já está toda detonada, obra da Copaz. Então, senhor Marcos, pessoal da Copaz, pelo amor de Deus, bairro Maria Helena Mangabeira sem água, já tem 12 horas. Então, toma atitude, porque terça-feira a nossa pauta vai ser só Copaz. Eu vou para cima, sabe por quê? Porque eu não quietei, não. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, nobre Edil, vereador Neiburger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, José Brás. Ô Zé, você sabe que você ficou bem aí nessa cadeira? Gostei, viu? O Zé é um companheiro que a gente tem nessa casa aqui, que eu acho que ele tem 100%, 110% né, de admiração. Moranguinho do Nordeste. José Brás, esse aí, eu sou fã. Ó, queria começar minha fala parabenizando esse irmão, esse cara querido, Wesley Jarbas. O nosso querido Barbas, né? O Acelera Divinópolis. Wesley, eu tenho prazer de trabalhar com quase que 99% das pessoas que trabalham aqui com a gente, e você é uma delas. Um cara trabalhador, cristão, pai de família, um cara que trabalha muito, desmerecido às vezes, e diga-se de passagem por gente que está tentando pleitear aí há tempos uma vaga nessa casa, que vem tentando ludibriar a população, porque ano que vem acaba aparecendo novamente os salvadores da pátria, né? Os que chuta portão, chuta balde, chuta tudo. E, na verdade, tem alguns deles que já foram até testados aqui, já passaram aqui, já trabalharam por aqui, e agora aparecem as pessoas que resolvem as situações em Divinópolis. Olha que nem são vereadores, hein? Engraçado, estou achando que a prefeitura e a Câmara Municipal nem vai precisar fazer campanha, tá? Tá cheio de gente trabalhando aí gratuitamente aí fora, então, assim, né, eu fico até encabulado. Então, parabéns, meu querido, você participou das minhas orações e eu te desejo que você permaneça nessa vida pública, que você soma muito com a cidade de Divinópolis. Parabéns. Eu queria falar aqui sobre uma situação desagradável, mas eu vou tocar nesse assunto pela última vez. Toda vez que a gente está aqui em tribuna, para a gente falar, nós temos aqui que falar: senhor presidente, o senhor me dá permissão para falar desse local? E o permitido, no caso, né, fala, que seria pelo presidente da Câmara. Então, quando eu estava em tribuna, com uma fala projetada, eu tive, infelizmente, né, o presidente Eduardo, aqui ao meu lado, que começou a falar situações adversas no meu ouvido, e eu acabei me equivocando, falando coisas que eu nem queria falar, coisas que me magoaram também, porque eu sou uma pessoa boa, do coração bom, assim como o Eduardo também. Aqui os calores aqui são muito aflorados, tem dia aqui que o negócio pega. Mas quem conhece o coração do outro aqui, a gente sabe que não tem maldade, que não tem, né, uma guerra pessoal. E às vezes a gente erra, eu já pedi perdão, inclusive, fui na rede social, pedi perdão. E eu queria falar de uma última vez sobre isso. Me pedir um perdão, né, a todos os edis, a todos os amigos aqui presentes, e a população por isso, inclusive o Eduardo. Mas eu queria deixar aqui uma situação que é o seguinte, chegou uma representação novamente no meu gabinete, pedindo, né, acho que, se eu não me engano, a minha cassação, pela terceira vez, eu acho que eu posso pedir até música no Fantástico, porque eu tive uma fala infeliz aqui, e acho justo o pedido, né, vamos ver do que se trata. Graças a Deus, meus erros são brandos, não são erros sérios, mas também vou fazer o mesmo, né, com o nobre Edil, porque, assim como ele também me ofendeu e, além disso, me agrediu. Né? E eu acho que isso aí é uma coisa que não se deve acontecer numa Câmara Municipal justa como é a de Divinópolis, uma Câmara que trabalha muito para fazer Divinópolis melhorar. E eu também vou entrar, né, com essa representação, porque eu acredito que ele me induziu ao erro e, além disso, ele ainda passou um pouquinho do limite, mas também está perdoado como pessoa relacionada a isso. Acredito que a gente tem que unir, trabalhar duro, porque Divinópolis está precisando, viu? Divinópolis está precisando da gente trabalhar duro. E tá aí, ó, o serviço está acontecendo. Tá ou não tá, Zé? Tá aí, tá dando para ver, a cidade melhorou bastante. Entrou o Periquito, entrou o Anderson, entrou a galera toda aí, empenhada em fazer a Divinópolis que a gente está fazendo. Pessoal, eu queria só, para finalizar esse assunto. Domingo agora fez um ano que eu perdi meu pai. Longe de sensacionalismo para falar isso. Eu só queria colocar uma situação, nobres edis, está aqui Ademir, que eu também tenho respeito e acho que faz uma oposição sadia. Eu tenho uma irmã que hoje está com 15 anos de idade. E ano passado a minha irmã estava com 14. E a minha irmã faz aniversário agora dia 7 do 7. Sabe qual era o sonho da minha irmã? Que meu pai dançasse com ela na festa de 15 anos dela. E quando o médico falou que meu pai estava passando uma situação difícil, eu falei, seu pai, o senhor vai aguentar, o senhor vai dançar com a Letícia, minha irmã mora em Manaus, e o senhor vai dançar com ela e o senhor pode ficar tranquilo, o senhor vai ficar bem. Eu trocaria tudo, eu daria meu cargo, eu sairia daqui, se fosse ano passado, para ver meu pai vivo. Eu deixaria de fazer tudo que eu faço por Divinópolis para ter a minha irmã dançando com meu pai em Manaus na festa de 15 anos. E meu pai faleceu no dia 11 de junho e a festa da minha irmã foi no dia 7 de julho. Eu estou colocando isso porque eu prometi para mim mesmo que eu não vou nunca mais tocar em assunto familiar. Porque eu sei que isso dói. E dói muito. Eu tinha até coisas familiares pesadas para falar de outras pessoas, mas eu decidi que eu não vou fazer isso mais porque isso afeta realmente a alma das pessoas e afetou muito a minha e da minha família. Assunto encerrado. Festa de Santo Antônio, na cidade de Santo Antônio dos Campos, em Ermida. Que coisa linda, maravilhosa. Primeira vez que eu vou. É realmente uma coisa que tem que entrar no calendário de Divinópolis como uma situação adversa. Para quem não sabe, eu sou devoto, apesar de ter Cristo em primeiro lugar, de Santo Antônio. E eu fiquei muito feliz porque eu vi uma tradição da família Branquinhos, da comunidade Ermida, uma coisa maravilhosa, as pessoas tomando café na madrugada, as pessoas esquecendo lados políticos de direita, de esquerda, para comemorar, para celebrar o dia de um santo, né, que é o santo das chagas, da cura, o santo casamenteiro também, o santo para tudo. O Santo Antônio, o nosso padroeiro de Divinópolis, da Santo Antônio dos Campos, né, a cidade de Santo Antônio que eu chamo. Eu queria aqui mandar um abraço para o cantor Thiago Júnior, que inclusive é meu assessor, que showzaço, meu amigo. Um show beneficente. Queria mandar um abraço para o Padre Pintor, esse cidadão de Ermida que luta há anos por Ermida. Queria mandar um abraço também para o Irajá Nogueira. Irajá, você sabe que a gente já teve algumas controvérsias, né?
E eu, como ser humano, eu erro. E assim como eu erro, eu também peço perdão. Você é um cidadão, um ser humano fenomenal. Sabe por que eu falo isso? Porque quando a gente consegue pedir perdão e consegue ser perdoado, é divino. Esse é o amor de Deus, Wesley Jarbas. Aquele que pede perdão e, mais que isso, aquele que consegue perdoar. Perdoais os que vos ofendem. E eu gostaria de te agradecer por ter me perdoado, por ano passado eu ter feito uma fala e uma situação que talvez possa ter sido injusta. E a gente está aí para somar com a Divina Expor, para somar com vocês, com o Sindicato Rural, para a gente fazer a nova Divinópolis, porque é uma soma. Quando a gente fala em Divina Expor, a gente lembra de Divinópolis, automaticamente. Então, eu estou aqui para te agradecer por esse papo bacana que a gente bateu lá em Ermida e por aquele aperto de mão confraternizado e fraterno que a gente deu, tá bom? Um grande abraço para você. Sobre, ainda no tema de Santo Antônio dos Campos. Ô Aleph, por favor, dá um zoom aqui para mim, por favor. Beleza, pode voltar, Aleph. Isso aqui chama-se ofício. Para quem não conhece, ofício é quando você está reivindicando um serviço aqui na Câmara Municipal junto ao Executivo. E o Executivo, ele escuta o seu pedido, vai lá e executa. Só que agora apareceu pré-candidato de tudo quanto é lugar. E ó, a Câmara Municipal, os vereadores, acredito que corre o risco dessa casa ficar vazia, viu? Porque tem muita gente trabalhando de graça aí no mercado. E é que fui eu que fiz, eu que pedi, eu que eu... Então tá. Ó, deixa eu te contar um negócio. Que você tenha pedido também, caros colegas, mas saiba que aqui tem gente que trabalha duro, até tarde, para fazer acontecer. E eu sou uma delas. E gostaria de ter o respeito de vossas excelências, quando for se tratar de obras que estão sendo feitas, para saber se algum edil dessa casa já tinha feito o pedido. Porque eu e o vereador Wesley Jarbas temos que ter tratado muito bem de Ermida. E respeito os pré-candidatos que tem ali, mas gostaria que vocês também tivessem respeito com essa casa e procurassem saber se algum edil também fez o pedido. Porque está aqui, pedido do patrulhamento do distrito de Santo Antônio dos Campos do bairro Primavera. Senhor, peço a limpeza e capina do distrito de Santo Antônio dos Campos. Pedi para colocar lâmpadas de LED. E vários outros pedidos. Eu não estou falando isso com inveja nem nada disso, não. Eu estou falando isso porque essa casa aqui está precisando começar a tomar umas apertadas no parafuso. E eu estou começando por mim. Me redimindo, pedindo perdão e agradecendo por estar fazendo um bom trabalho por Divinópolis. Tinha muita coisa para falar, fica para a próxima. Um grande abraço para vocês.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, o vereador do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, quem é um cumprimento demais, senhores edis, público que nos acompanha pela TV Câmara, nossa boa tarde. Olha, quando você fala sobre saúde, é um tema espinhento, é um tema pesado, é um tema que Divinópolis sempre corrente, vem falando e decorrente, vem falando e vem pelejando. E parece que a gente fica amassando barro, a coisa não sai, a coisa não melhora, a coisa fica do mesmo jeito, que se tratando de saúde é complicado. Falta de médico, falta de remédio na farmacinha, falta de infraestrutura em alguns postos de saúde. A rede é grande e é pesada. Não é desse prefeito, é uma coisa histórica, histórica. Tanto por esse, pelo antecessor, pelos outros, por todos que enfrentaram. Mas cada um no seu tempo e a hora, fizeram sua contribuição de uma construção de um posto de saúde daqui, dali, reformas, ampliação de serviço, mas ainda nós temos que melhorar demais. Vira e mexe nas redes sociais, na mídia, observamos a população clamando por saúde em Divinópolis, um problema crônico da UPA, um problema que se arrasta e não tem a solução. Eu fico olhando todos que passam pela pasta saúde enxugando gelo. E a administração não tem um plano de contingência, não tem um plano de planejamento para fazer uma coisa macro da saúde primária, da secundária, até o atendimento de urgência e emergência. O que tange de responsabilidade do município, pois a internação ofertada pelos leitos do SUS é do governo federal, é do Ministério da Saúde, é pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Cabe ao município gerenciar os recursos que vêm na primária, secundária e na urgência e emergência da UPA. Mas quando um cidadão tem um acidente, por exemplo, de moto, quebra a perna, não tem um plano de saúde, a referência é a urgência e emergência da UPA. O paciente é atendido, diagnosticado e constatado que o problema dele não é da UPA, e sim de fazer uma cirurgia, de fazer algum procedimento que precisa ser internado para poder dar sequência no tratamento. E a UPA não faz isso. A UPA faz o primeiro atendimento, dá o diagnóstico e pede o encaminhamento daquele paciente para onde que seja. E o nosso hospital, que temos de referência, que atende pelo SUS, é o Hospital São João de Deus. Um hospital polivalente da região, um hospital que atende, que vende serviço para o SUS, ele não vende serviço direto para a prefeitura, a não ser que seja contratado para algum tipo de tratamento específico, e acordado, conveniado, aprovado pela sua casa, etc. e tal. Mas o Hospital São João de Deus, ele não é público. Ele não é municipal. Ele é uma entidade particular de uma fundação franciscana portuguesa que se trata de filantropia e que vende parte do seu serviço para o SUS, para as pessoas que não têm condição de pagar. Ah, de nós se nós tivéssemos o São João de Deus. Temos 4 hospitais, os 4 são particulares, nenhum público. Nós temos o hospital em construção, o regional, que até né, vem nessa novela há muitos anos, mas o que quero dizer até agora, e para vocês entendam, a complexidade para resolver um problema que está lá na UPA lotada de gente. A UPA está lotada, todo dia reclamação, todo dia falta de médico, todo dia não tem vaga, todo dia supitando gente. Agora, a gente tem que parar de botar o dedo na ferida aonde está a causa do problema. Nós temos que ir na origem da causa do problema. E a origem da causa do problema são vários fatores. Principalmente a desassistência que nós temos na saúde primária. A falta de mais programas familiares que tratam o diabético, que trata o hipertenso lá, por exemplo, na casa dele. Para ele não ter as crises para ir poder pôr saúde ou para ir para a UPA. Essa é uma das ações. Isso vai diminuir e muitos atendimentos de crise desses pacientes. Se você tivesse medicado, acompanhado por um profissional, raríssimas vezes exceções, ele teria uma crise para poder estar ocupando um espaço na saúde pública. Então está falhando lá. Depois vem a secundária. E assim vai por diante. Divinópolis precisa urgentemente que nossos políticos, macro, que faça o hospital regional funcionar o mais rápido possível, para que nós possamos fazer a média, baixa complexidade e por vocação do Hospital São João de Deus, que já tem uma estrutura montada, equipe docente toda arrumada, toda uma equipe de médicos de alta complexidade, na neurologia, cardiologia, cirurgião, anestesia, tem tudo. É uma referência polivalente da região centro-oeste de Divinópolis. Que ele fique somente para alta complexidade, que hoje a regulação coloca da média até a baixa complexidade para o São João atender, deixando de atender pacientes que já realmente precisa com mais urgência. Todos são urgentes, mas tem os casos que são muito mais urgentes que não pode esperar. Um com AVC, outro com parada respiratória, o que tomou um tiro, o que tomou uma facada, um que teve um acidente de moto com a perna ou o braço pendurado. Esse é um caso que vai passando na frente dos outros. Só que nossa fila eletiva lá vai crescendo cada vez mais. E eu quero dizer isso para vocês, vocês entenderem esse fluxo de funcionamento, que o São João de Deus só tem 105 a 115 vagas pelo SUS para o município e região. É muito pouco, nós precisamos muito mais de 700, 800 vagas. Agora, nós temos hoje uma ocupação de 70, eu pesquisei agora na última semana,
de quase 70% só da parte de ortopedia lá na UPA, para fazer pequenos procedimentos, que não pode ir para casa e está esperando uma vaga para internar, para fazer uma cirurgia na perna, no braço, no dedo, no punho, no ombro, que seja de ortopedia. Eu sugeri ao secretário Alan Rodrigo, há um ano e meio atrás, que ele poderia fazer uma parceria com outras entidades aqui da saúde de Vinópolis, como, por exemplo, o Hospital Beto Mene e o Hospital São João de Deus, para que possamos fazer o atendimento de média a baixa complexidade, pequenas cirurgias. Aquele que faz a cirurgia fica em observação por algum tempo e no outro dia já está em casa. São os pequenos procedimentos para desocupar a UPA. Então, vários pacientes que têm problemas de média complexidade estão parados na UPA esperando uma vaga hospitalar para ser internado e fazer o procedimento cirúrgico. A ideia e a proposta que nós colocamos para o senhor Alan Rodrigo é que faça uma parceria que a Elisa Regina, do Hospital São Judeus, topou a parada de fazer a média baixa complexidade em outro espaço físico, de fazer cirurgia principalmente em ortopedia, pode fazer em hérnia e tantas outras. Por exemplo, alugando um espaço, um comodato com o Hospital Beto Mene, na área São Rafael, em torno de 80 atendimentos dia, para que nós possamos fazer um bloco cirúrgico bem equipado, com sala de observação pós-operatório, para poder encaminhar o paciente esvaziando a UPA, esvaziando o sistema. O Hospital São João de Deus precisa ter produtividade de atendimento, maior número de atendimento. Só que ele não consegue, porque o que ele oferta pelo SUS está limitado à alta complexidade, que o paciente fica ali há mais tempo. Nós precisamos girar as pessoas que precisam mais de atendimento mais rápido. Nós temos uma fila hoje de mais de 1.500 pessoas aguardando por cirurgia eletiva. E a UPA empapuçada de gente aguardando pelo atendimento. Senhor secretário, nós já conversamos sobre isso. Elis Regina topou a parada de fazer um convênio e montar o bloco cirúrgico, de montar todos os equipamentos necessários para poder funcionar a média, a baixa complexidade lá no Beto Mene. Vamos conversar com a direção do Beto Mene mais uma vez, vamos propor um documento tripartite, chamar o senhor deputado, nosso senador, senhores vereadores que emendem positivos, para desafogar a população que está aguardando há mais de um ano na fila para fazer a cirurgia. Quebrou um punho, agora vai ter que fazer duas para fazer a corretiva. Porque já passou tanto tempo, ou você colou errado, a mão já está dura, porque está demorando fazer o atendimento da forma correta. E a Elis Regina topou a parada. Cabe o município ser parceiro, nós temos dinheiro e recurso para isso. Nós temos deputado para fazer emenda, nós temos senador para emenda. Vamos trabalhar de uma forma planejada, estratégica. Assim nós podemos pegar todos os casos da UPA e fazer 3 vezes por semana as cirurgias eletivas também, e da UPA que estão ali aguardando para fazer. A UPA vai desocupar 80% do atendimento que está lá cheia, lotada. Assim eu tenho certeza que vai minimizar até que o hospital público consiga sair. O que nós precisamos entender é a complexidade da saúde e aplicar soluções viáveis, palpáveis, que realmente tem condição. Mas para isso tem que ter peito, coragem, desafio para colocar o pessoal para trabalhar, ir lá em Brasília para buscar recursos, ir lá em Belo Horizonte para peitar o nosso governador, trazer. O que nós precisamos é viabilizar políticas públicas que a população nos espera e não ficar com essa guerra de vaidade que eu faço, deixo de fazer, que eu sou o melhor, eu sou o pior. Que não fizeram, eu estou fazendo. Não! Vamos enfrentar o problema de frente com coragem e humildade, pé no chão. Cada dia nós aprendemos mais um pouquinho. Se nós tivéssemos humildade de chamar os parceiros para ajudar, certamente nós iríamos avançar muito mais. Um rema para um lado, outro rema o contrário. Um puxa para um lado, outro puxa para outro. Porque o ego de vaidade. O que nós precisamos, população, e você parte disso no negócio, é parar de circo. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. É apresentar solução. Simples que funciona. Se nós pegarmos 2 milhões de emenda e contratar para a fila eletiva, nós iríamos desocupar uma fila de mais de 1.000 pacientes que estão aguardando há 6 meses, há 7 meses, tem gente mais de um ano. E isso vai ficar muito mais caro, vereador Israel, porque a pessoa está esperando um ano para fazer a cirurgia, vai ter que fazer uma outra cirurgia corretiva. E ela nesse sofrimento, sem trabalhar, pelejando, com dor, passando por isso. Por que que nós não podemos fazer isso? Se a cidade não quer, podemos contratar na região. Luz é referência hoje em ortopedia.
Uma cidade nova, nunca desmerecendo Luz, não, gente. Pelo amor de Deus. É o que eu estou falando, pela estrutura que nós temos aqui em Divinópolis, são lá em Luz, estão fazendo. Por que nós podemos contratar o serviço de baixa complexidade também? Então, só essa é uma sugestão que eu estou colocando aqui para ver que dá para fazer gestão com união e parceria e fazer a coisa correta. E não divulgar que eu fiz isso, que eu faço, que eu ouço, que eu resolvo. E dessa forma nós vamos fazer a política avançar. Esse era o meu tempo de saúde e daqui para frente agora nós vamos ser mais críticos de uma forma contundente, colocando as críticas para funcionar de uma forma correta. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da
Obrigado,
palavra.
Obrigado, vereador Robson Desamilton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos acompanham em casa, povos acompanham pela TV Câmara, outras redes de comunicações, por presente essa tarde de hoje. Eu quero iniciar minha fala aqui mandando um abraço para minha tia Afonso, que está nos acompanhando aí. Obrigado pelos parabéns. Obrigado pelas orações. A minha tia Lindalva também, que Deus está contigo, te abençoe por esse momento que está passando delicado, mas Deus está presente em sua vida. Eu quero que também, senhor presidente, está mostrando esse terço maravilhoso que eu ganhei. É um presente que eu falo assim, não tem valor. É o meu lado espiritual que eu sempre falo, que Deus me proteja, que Nossa Senhora me cubra com o manto sagrado, para que possa me livrar das potestades do mal, todo aquele mal que às vezes tenta me incomodar, tenta me tirar do meu foco, do meu centro. Quero também direcionar minha palavra aqui ao vereador nobre Diego Espino, pelos parabéns, pelas postagens de ontem, reconhecimento num dia especial na minha vida, um dia que eu só tenho a agradecer a Deus por mais a oportunidade de estar aqui servindo esse povo, grandes parceiros, Neiburg, Zé Brás, Israel, o Anjos Academia, nosso deputado Eduardo Azevedo, todos aqueles que lembraram de mim nesse momento tão importante, Periquito, Flávio também, que usaram suas redes sociais, tiraram esse momento único aí para me parabenizar, que eu quero só agradecer a vocês aí pelo carinho que a gente vem mostrando com muita humildade. A gente veio de uma situação, sim, muito delicada, foi uma caminhada muito longa, mas eu sempre esperei em Deus, porque Ele sempre me deu a sabedoria de ouvir, de atender, de ouvir as críticas, pegar até o gancho do Diego. Infelizmente, nessas gestões agora, a gente trabalhando muito, pessoas que não estão no cargo hoje como fiscalizador, como representante do povo, não foi eleito pelo povo, tenta de uma forma sacana, passar por cima de solicitações que a gente vem fazendo. Aqui eu posso mostrar para vocês algumas. Aqui, ó, são vários aqui, posso até folhear para vocês, vários pedidos que a gente tem feito, requerimentos, ofícios. Eu quero mencionar um aqui, um importante, da Vila João Cota, no bairro Catalão. Demanda simples, gente, não precisava de ter estresse. Aqui eu nunca vou mencionar o nome da pessoa, porque não faz sentido. Trabalhei com muita honra, com muita dignidade, com muita transparência. E já começou as eleições, é o ano que vem. Vereadores sem mandato, tenta desconstruir um trabalho nosso, nos afrontar de uma forma covarde, mas esse vereador está preparado. Foi dessa forma que eu cheguei aqui, vencendo a cada dia, assim como no Salmo 51 de Davi, que eu hoje li no início dessa sessão hoje, que eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador, sou falho, estou aqui para errar menos, mas peço ao Senhor que me guarde, me proteja, com a sua armadura aí de Deus, me abençoe sempre para vencer esses inimigos que tentam me afrontar de uma forma covarde, a qual uso suas redes sociais para tentar atacar. Eu não vou mencionar nome, não vou falar nem o nome, porque não precisa falar. O próprio Diego aqui já colocou bem claro aqui, te agradeço, Diego, pelo apoio, pelo carinho, irmão. O nosso ministério quer servir o povo sem vaidade, porque fomos eleitos para isso, mas quero dar sequência no trabalho, senhor presidente. E mais Idorel, lá do bairro São Lucas, exatamente na rua Samambaia, onde, antes mesmo de ser vereador, a gente tinha alguns amigos dessa região, com os trabalhos sociais que a gente vinha trabalhando aí. Quero mandar um abraço para o Flaviano, para o Carlos, também para o Geraldo, que nos procurou, região muito humilde, a satisfação de um vereador, simples vereador. A gente não faz obra, né, periquito? A gente cobra melhorias, as melhorias vêm através do executivo, em nome do prefeito Gleides e o secretário Gustavo. Secretário, quero tirar um minutinho aqui para te agradecer do fundo do meu coração pelo trabalho que você vem fazendo nessa sua secretaria. O Rodrigo, o Edinho, toda a equipe aí, gente.
Vale a pena tirar um minuto, parabenizar você, meu amigo. Eu sei o tanto que você também é apedrejado, de uma forma covarde, porque nem sempre você consegue atender todas as expectativas dos 17 vereadores aqui, de uma população de 240 mil habitantes, né? Uma cidade muito grande, a qual ela cresceu muito, mas agora, graças a Deus, deu seu olhado por Divinópolis. Eu falo que a maior luz que a gente tem hoje é a cruz de todos os povos, a qual você tem que focar sempre naquela cruz e sempre pedir a Deus sabedoria, paz, discernimento, um lugar que você pede penitência, um lugar onde você pede oração, para que o Senhor possa nos abrir a nossa mente, para que a gente possa trabalhar pelo povo. E você, Gustavo, faz um trabalho diferenciado. O Anderson também falou em seu nome aqui, mas você às vezes não tem aquele reconhecimento que devia ter. Você faz um trabalho brilhante. Se hoje, essa gestão, todos os trabalhos são feitos aí, de poda de árvore, de limpeza, de patrulhamento, de cascalhamento, de pavimentação poliétrica, asfalto e várias outras situações que você sempre está aí, não sei como é que você aguenta, tanto problema que tem na cidade. Mas você está sempre firme, com aquela humildade. A gente liga, é na hora o secretário atende. Ele fala, vereador, me aguarda um momento que eu te retorno. Isso é importante, Israel. Você sabe o tanto que o secretário tem trabalhado e eu hoje não poderia deixar de exaltar o seu nome, te agradecer com muita humildade. Várias melhorias têm acontecido devido à educação desse vereador, junto com o prefeito, junto com os deputados, é nossas emendas impositivas, emendas estaduais, emendas federais, que a gente vem tentando fazer com que as coisas aconteçam. Né? Muito problema que tem na cidade, infelizmente, é uma cidade que nós pegamos ela numa situação muito crítica, em outras gestões, não tinha esse diálogo junto com o executivo não ouvia o legislativo, eu posso falar com propriedade, hoje a gente chega na prefeitura, as portas estão abertas, né? Em nome do prefeito Gleice, te agradeço, prefeito, fica firme na sua caminhada, Deus é contigo, Deus não abranda no coração, que ele é impuro. Assim como o Espírito Santo, ele está presente nas pessoas que fazem o bem, assim eu falo com todos, prego o bem, esteja onde estiver, faça o bem. Eu sempre falo, aqui a gente tem grandes parceiros aqui, grandes irmãos que sempre torcem pelo melhor da gente. Tem alguns que torcem a cara, faz parte, nem o Senhor Jesus conseguiu agradar a todos, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Porque lá fora, eles conhecem a carinha de todo mundo. Não adianta eu resolver aqui, chegar aqui, falar bonito, pregar uma coisa que eu não vivo, né, que a realidade é outra. A população, a maioria, conhece. Em todos os bairros que eu percorro aí, graças a Deus, sou muito bem recebido com o gabinete na rua. Esse gabinete na rua, a felicidade, né, desse gabinete na rua, está percorrendo por todos os bairros aí. Quero até mandar um abraço aqui, uma solicitação muito importante, lá do bairro Realengo. Dorel, por favor, mostra a solicitação aí da Vila João Cota. Tem a foto também, para depois eu entrar nessa solicitação. Onde hoje pela manhã... O Alessandro Copasa também, a gente sempre critica o Copasa, mas quanto a agradecer também, é uma simples demanda. Né? O Executivo fez através de um recapeamento na Vila João Cota, a qual aqui minha mão está o ofício desse vereador, juntamente com o deputado estadual Eduardo Azevedo, foi feita a nossa solicitação de uma recomposição numa vila muito humilde, povo muito humilde, foi criado próximo ali, que foi feita essa recomposição. E a Copasa também, outra parte que faltava, a Copasa fez. A gente está guardando o restante da recomposição e também, gente, as colocações das lâmpadas de LED, que é a solicitação desse vereador. E para contrapor outras pessoas que estão tentando aparecer no lugar da solicitação desse vereador, o que esse vereador já fez? Né, a gente tem que mostrar através do vídeo, através da solicitação, levar o secretário ou levar o prefeito para mostrar que foi a gente que fez. Porque a população lá fora não conhece. Às vezes chega um aventureiro lá, posta uma coisa, fala que pediu, tenta afrontar a gente, mas a gente vai mostrar com muita transparência que a solicitação foi nossa, mais de 40 lâmpadas vai ser colocadas de LED em toda a Avenida Contorno, próximo à Vila João Cota também. E passando para frente, senhor presidente, aqui eu gostaria agora, as imagens lá do bairro Belvedere, Dorel, pula a quarta aí, por favor, onde estive com vários moradores. Se não tiver dado tempo de colocar as imagens, estive com vários moradores ali, próximo ao cemitério La Paz, lá no bairro Belvedere. Isso aí, gente, era mais de 7h30 da noite que a gente chegou para uma reunião, porque todo trabalhador, né, para em casa a partir das 18 horas, e esse vereador sempre atento, ouvindo as demandas, a qual o grande amigo Juliano, grande amiga a Maria, a Martinha também tem nos procurado, reunião produtiva com vários moradores, né, solicitando aí a limpeza do cemitério lá do Nossa da Paz,
lá no bairro Belvedere, juntamente ali, meu grande amigo e parceiro que tem nos acompanhado, que é o Juliano também, não poderia de exaltar o seu nome aqui, Juliano, que tem nos cobrado e vai sair aí, viu? A gente pediu a limpeza todo em torno do cemitério, também o muro que estava caindo ali, vamos fazer, né, os reparos desse muro, estamos cobrando também, e vem coisa boa aí, juntamente com o deputado estadual Eduardo Azevedo. A gente está tentando aí programar aí outra reunião aí para dar boa notícia. Vocês têm visto aí onde tem um triângulo aí, próximo ao cemitério, posto de saúde aí do Belvedere, mandamos recurso ali para reforma, para compra de materiais permanentes para esse posto, várias melhorias que a gente tem buscado, não só no bairro São José, que eu quero falar também um pouquinho do bairro São José, mas lá no Belvedere também. Além do Copacabana, que é outro posto também, graças à ação desse vereador, juntamente com o senador Cleitinho, que a gente vai anunciar aí o mais rápido possível, para desafogar o posto de saúde de São José. Voltando para o Belvedere, próximo ao posto lá, onde tem esse triângulo, onde tem o campo, onde vem coisa boa aí, gente. Vocês podem aguardar que esse vereador vai estar anunciando. Ainda tem mais 2 minutos, né, senhor presidente? Quero falar aqui, senhor presidente, do posto de saúde de São José. O posto de saúde de São José, além, gente, de estender o horário até as 22 horas, o posto de saúde de São José também, as reformas começarão, gente, daqui uns 15 dias lá, onde tem recurso desse vereador, do deputado Eduardo Azevedo, que era vereador, e do vereador Flávio também. Eu sempre falo, desde César que é de César e de Deus que é de Deus. Como ele colocou recurso lá também, então eu tenho que falar que ele também ajudou para que isso aconteça. São essas minhas palavras à tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu boa tarde a todos, em especial pessoal que também nos acompanha aí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio a nossa fala aqui, hoje de uma maneira até diferente, queria aqui iniciar minha fala, senhor presidente, pedindo desculpa a todo mundo, pedindo desculpa a todo mundo que vê esse vídeo, que vê aí de casa, que vê através das redes sociais da gente depois. Pedindo desculpa, talvez, da maneira que a gente expõe aqui as coisas, expõe os problemas, expõe as cobranças, mas falar, gente, que eu sempre venho aqui com o intuito de cobrar, de fiscalizar, de pedir, nunca para mim, Flávio. Até porque, graças a Deus, onde eu moro, minha rua é calçada, eu tenho lâmpada, eu tenho posto de saúde, no bairro onde eu moro. Eu tenho plano de saúde, eu não vou mentir, eu não ando de transporte público coletivo, mas eu sempre peço para o povo, para a população. E esse é o papel do vereador. Então eu peço desculpa, senhor presidente, e respeito a forma que cada um se expõe e se expressa. Cada um aqui tem uma forma de se expressar, de falar, de cobrar, de pedir, de agradecer. Eu tenho a minha. A minha é uma maneira mais forte, né? Às vezes a gente sai um pouco aqui do tom, peço desculpa. Mas não tem como, senhor presidente. A gente vir aqui e ficar cobrando dessa maneira. Eu queria falar para melhorar o posto de saúde. Esse não é eu. Eu fiquei aqui 2 anos e meio, vou ficar aqui mais 1 ano e meio, talvez eu venha para uma reeleição, eu não sei se eu venho, mas esse não sou eu. Eu vou cobrar da maneira que preciso ser cobrado. E por que eu estou falando isso? Antes de ontem, senhor presidente, teve lá em Belo Horizonte, foi discutido, lá tem uma audiência pública, até realizado pela deputada Lohana França, inclusive foi vereadora aqui nessa casa, para discutir a saúde, falando do Plano Municipal de Saúde. E aí, eu não deu para me ir não, porque eu tinha compromisso aqui com o pessoal da Nascença Gerais, para discutir que é a patifaria lá de aumentar o pedágio de novo, né, que é outro presente de grego que eles estão dando para Divinópolis, mas enfim, aí não deu para me ir não, sabe que eu já tinha agenda. Mas aí eu queria perguntar o seguinte, primeiro ponto, se a saúde de Divinópolis estivesse boa, tivesse na Europa, Ney, se tivesse boa igual eles falam que está, a gente estaria saindo daqui para discutir saúde lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é o primeiro ponto que precisa ser discutido. E aí eu queria passar para a população de Divinópolis o seguinte, quem não teve a oportunidade de ver, é o seguinte, o secretário teve a cara lavada, a cara de pau, de ir lá e falar o seguinte, não, está tudo certo. A saúde lá em Divinópolis é uma maravilha. Nós vamos construir mais 400 postos, nós vamos contratar mais 1 milhão de pessoas, mais 2 milhões de médicos. Lá não está assim do jeito que vocês estão falando, não. Vocês estão mentindo. Secretário, com todo o respeito que eu tenho a você, Alan, mas agora eu estou falando do secretário. Larga de ser um cara de pau. A nossa saúde aqui em Divinópolis está sucateada. Eu venho reclamando e questionando isso aqui você todos os dias que eu estou usando essa tribuna. É o povo morrendo na UPA, debaixo daquela tenda rasgada, eu falo isso. É CPI dentro da vigilância sanitária. É falta de potencialização na atenção primária, que eu falo isso aqui demais. Falta de médico, falta de remédio. Não tem remédio. Não tem fralda, não tem nada. E você tem a cara de pau de entrar dentro de um carro público e ir lá e falar que está uma maravilha. Então, eu quero falar aqui, senhor presidente, que existem duas Divinópolis. A gente tem que falar com a população que é duas Divinópolis. Primeira Divinópolis é que o secretário fala e engana o prefeito lá. Eu não sei se engana ou se quer ser enganado. Fala que está uma maravilha, que está contratando gente, que a saúde está bombando, que antes a cobertura era de 20%, agora é de 60%, e que está tudo... Mentira! 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 Nossa saúde aqui está sucateada, realmente é um atraso, um retrocesso à nossa saúde aqui em Divinópolis. E por que eu estou falando isso? Ontem, mais uma fatalidade. E aí, antes que vão as Azevedete, o pessoal que é assessor lá dos Azevedo, vai me criticar, eu estou trazendo aqui é dados, tá? Eu estou trazendo aqui é dados. Hoje, a gente trabalha com 179 médicos. E Divinópolis poderia ter 438 médicos. E aí, o que eu estou falando aqui, Alan, é mentira? Eu estou mentindo para a população de Divinópolis? E aonde que está a Europa que você fala que Divinópolis está em referência em relação à saúde? Aonde que está? E aí eu trago aqui, antes que fale que eu estou querendo aparecer e fazendo uma tragédia, um palanque político, onde tivemos uma fatalidade, lá no bairro Caraí, onde uma criança de 2 anos morreu por falta de atendimento adequado. Por quê? Porque não tinha médico. E aí, a gente vai ser justo. Não vão pôr a culpa aqui na enfermeira que fez das tripas corações lá para poder atender, fez de tudo, correu atrás, ligou pro SAMU, fez o primeiro socorro. Aquilo que é de incumbência da enfermeira, mas não dá conta. Precisa de ajuda, precisa de gente, precisa de funcionário. Por que que está mentindo para a população de Divinópolis? Por que que não contrata? Saúde não é gasto, é investimento. É investimento, eu já disse isso aqui, vereador Zé Brás. Que se não tiver saúde, não adianta ter carçamento, não adianta ter asfalto. Tem que ter vida, tem que ter saúde. Eu volto a cobrar nessa tribuna de novo. Eu volto a pedir o mentiroso, o secretário Alan, inclusive está com pedido de afastamento pela CPI. Eu não sei nem o que ele está fazendo aí. Está fazendo isso porque o prefeito te ama. Ele te ama, é por isso que você está aí. Porque a sua competência aqui é zero. Tá? Você enrola o prefeito, enrola os vereadores, enrola a população de nós. Nada pessoal. Mas aqui eu tenho que ser a favor da saúde. Tem gente morrendo e a gente não pode ficar calado. Então eu volto aqui, senhor presidente, a pedir o prefeito, o secretário Alan, para a gente poder potencializar principalmente a atenção primária do nosso município. É contratar mais médico, é contratar mais enfermeiro, é contratar mais profissional da saúde, porque está precisando, a demanda cresceu. Hoje nós somos quase 300 mil habitantes, e não adianta vir com esse discurso mentiroso, nós estamos abrindo mais 4 unidades. O que adianta a quantidade, não ter qualidade de posto? Porque profissional você tem que ter quantidade e qualidade. Posto de saúde você tem que ter quantidade e qualidade. Não adianta, tem que ter gente para trabalhar. Não adianta. Então é isso que eu volto aqui nessa tribuna para pedir. É gente morrendo. E eu estou pedindo para mim não. Como eu disse aqui, eu tenho plano de saúde, eu tenho posto de saúde ali no São José que eu posso ir. Né, lá funciona, está caindo os pedaços. Eu já coloquei lá 100 mil reais para poder reformar, está caindo os pedaços. Mas tem um posto de saúde. Eu estou aqui pedindo para a população de Divinópolis. E volto a pedir. Alan, vão tirar o nariz de mentiroso, vão encarar a saúde de Divinópolis com seriedade e resolver os problemas da saúde, que é isso que eu te peço. E aí, a gente pegando carona na saúde, senhor presidente, aí eu fiquei muito chateado, porque eu estou vendo vereador aí, indo para a porta de posto de saúde, que esse posto agora vai abrir até 22 horas. E aí eu falei assim, cara, esse requerimento é meu. Esse pedido foi eu que fiz, essa ideia foi eu que levei. Mas eu não tenho vaidade. Só porque eu quero dar a César o que é de César. O Cleitinho fala isso. Vamos dar a César o que é de César? Vamos ser realistas? População de Divinópolis, se hoje o programa de estender a carga horária dos postos de saúde até as 22 horas em todos os postos de saúde, aqui eu queria falar, o Belvedere, Sagrado Família, o Tietê, o Planalto, Ermida, São José, o Afonso Pena aqui agora, é graças a um pedido, um requerimento, uma articulação nossa, minha. É, não estou querendo levar o médico, só que eu queria que, fala o nome do Marra, porque foi ele, sabe? Aí a gente vê vereador querendo aproveitar da situação, eu vou lá, tiro uma foto e falo que foi eu, e quer, não, vereador e vereador sem mandato, é cara que quer entrar aqui, quer desconstruir os outros para se construir, é cara que é candidato e fala assim, eu estou aqui para falar que a partir de agora o posto vai funcionar até 22 horas, porque eu pedi, que coisa feia, isso é feio. Vamos dar o mérito, vamos dar César ao que é de César, vamos dar o mérito a quem correu atrás e quem realmente trouxe essa melhoria para diminuir. Eu não tenho vaidade não, sabe, senhor presidente, é muito se falado aqui na questão de ano eleitoral. Eu não estou nem aí não, gente. Se o ano que vem é ano eleitoral, se esse ano não é, aqui a população vê as coisas. A população vê quem realmente trabalha e quem não trabalha. Então fica aqui esse esclarecimento que realmente a gente tem uma participação. Se esse programa hoje de estender a carga horária até as 22 horas. Ele está existindo, é graças a uma articulação nossa. E não foi fácil, não, né? Vocês pensam pra vocês verem, enfiar dentro da cabeça do Alan, que é ruim demais, e dentro do prefeito, da cabeça do prefeito, para ele estender a carga horária dos postos de saúde. Ah, mas aí tem que pagar enfermeiro. Ah, mas tem que pagar mais. Não tem que pagar, não. Tem que investir. Porque saúde não é gasto, é investimento. Foi isso que eu falei, e agora está aí o resultado. Só presente, queria falar de coisa boa também. Queria que o Dorel mostrasse aí os calçamentos lá no bairro Jardim das Mansões. Eu venho aqui nessa tribuna, desde o começo do nosso mandato, cobrando. Esse aí é do Padre Eustáquio. Ele começou as obras de drenagem lá no bairro Padre Eustáquio. O Dorel inverteu lá. Esse aí é do bairro lá do Padre Eustáquio, começou as obras de drenagem. Aí já passou pro Jardim da... Dorel, tá difícil aí hoje, hein? Lá no Jardim das Mansões, gente, começou o calçamento, a gente já conseguiu calçar a rua Princesa Isabel, a Rodolfo Camilo, a Barão de Itapete, a Barão de Ipanema e também a Barão de Grajaú. Então, são conquistas importantes que a gente conseguiu através, então, deputado estadual Cleitinho, hoje senador, a gente viabilizou a emenda. E aquilo que a gente sempre fala, é um bairro que não tinha melhorias há 40 anos. E graças aí a nossas gritarias, o jeito bravo que a gente fala aqui, porque fala, você é muito bravo lá, toma um Rivotril sublingual, você ficar, não, esse é meu jeito, mas dá certo, tá vendo? Tá aí, ó, olha o calçamento aí. A gente fica nervoso, fica triste, fica bravo, xinga, esbravé, mas dá certo. Isso que importa e a gente poder trazer o resultado. E também eu queria que o Dorel mostrasse aí lá no Padre Eustáquio, né, lá na Jesuíno Ferreira, essa agora é a parte de drenagem que começou também. E aí a gente tem que ser justo, tem uma participação muito grande, eu e o vereador Ney Burger, a gente correu atrás junto da vice-prefeita, junto do prefeito, junto dos moradores, né Ney? Para a gente poder levar dignidade lá também para o bairro Padre Eustáquio. É isso aí, nós estamos juntos, a parceria do bem em prol da população sem vaidade, que é isso que vai levar o progresso para quem realmente precisa. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 20/2023. Institui a política municipal de incentivo a cursinhos solidários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 125/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 126/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 020/2023. Institui a política municipal de incentivo a cursinhos solidários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, eu queria pedir um sobrestamento até 15 dias, com a aquiescência do autor.
Com a aquiescência do autor fica... sobrestamento?
sobressalmente de até 15 dias da Udenburg. Senhor secretário, proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 24/2023. Institui o selo autista a bordo, tendo por objetivo identificar os automóveis que transportam pessoas com transtorno de aspecto autista, TEA, no município de Divinópolis, bem como conscientizar a sociedade civil na forma de agir em determinadas situações de risco que possam envolver os respectivos veículos. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 123 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 124 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número CM024 de 2023. Institui o selo autista a bordo, tendo por objetivo identificar os automóveis que transportam pessoas com transtorno do aspecto autista TA. Quórum para votação, maioria simples. Autoria, vereador Roger Viegas.
Palavra.
Palavra ao vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, né, vimos aqui através dessa proposição, apresentar aí essa casa, a instituição desse selo autista a bordo. Nós estamos engajados, juntamente com outros vereadores, nessa causa importante aqui na nossa cidade, em prol do autismo, né? Vale destacar também que nós já estamos de forma gratuita empenhados também em passar para a população aí, para esses pais, os próprios autistas, né? O cordão quebra-cabeça que identifica essas pessoas. E antes de prosseguir também, é importante ressaltar a necessidade de promovermos todos os direitos dessas pessoas do transtorno espectro autista, o chamado TEA, e garantirmos a inclusão desses indivíduos na nossa sociedade, sempre com muita dignidade. O autismo, que afeta hoje uma parcela significativa, em graus diferentes, da nossa população, e é nosso dever assegurar todos os direitos dessas pessoas, às suas famílias, que elas sejam sempre melhor acolhidas e respeitadas. E o respeito vem mutuamente através dessa forma da criação do selo, de identificá-las. Um adesivo simples em cada veículo, a exposição dessas pessoas já causa uma sensação melhor de empatia. E um projeto de lei, na sua essência, na sua simplicidade, que contribui para que todos estejam muito mais preparados, né, e que traga junto aí também a nossa Secretaria de Trânsito e Transporte, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que é a CETRANS, se programar mediante dessa comprovação da condição de uma pessoa que tem o espectro autista. Só um pai, ou um ente próximo, querido, um parente, um amigo próximo, um vizinho, sabe o quanto essas pessoas sempre precisam de um olhar especial da sociedade. É nisso, conversando com essas pessoas, que cada vez mais temos esse olhar sensível para os autistas da nossa cidade. Então, garantindo que esse processo seja realizado com todas as medidas, envolvendo toda a segurança jurídica possível, por isso que nós propomos aqui, através de uma lei que posteriormente seja sancionada pelo prefeito, é válido destacar que a criação desse selo está em conformidade com todas as devidas diversas legislações existentes no nosso país. Então, diante do exposto, vereadores, é que peço o voto favorável de todos vocês dentro da legalidade e toda a incumbência que traz aí esse projeto do selo autista a bordo.
Em votação. Wesley Jarbas. Edson Souza. É encerrada a votação. Justificativo de voto. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 24 de 2023. Institui o selo autista a bordo, tendo por objetivo identificar os automóveis que transportam pessoas com transtorno
do aspecto autista TEA no município de Divinópolis.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Diego Espino.
Na verdade, eu só queria parabenizar e dizer o porquê que eu votei sim. E que tenha mais projetos dessa natureza aqui, Roger. Parabéns, viu? Eu sempre estou lutando também para essa situação da PAI. É muito importante no trânsito a gente saber porque alguém pode estar dando uma crise e a gente identificar, né, que tem uma pessoa com... Parabéns, cara.
Senhor secretário, proceda à leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do PL de número EM 16 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM 16 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 482.833,70, assinado por 10 vereadores.
Em votação a inclusão do PL 16.
Do esporte.
É inclusão, senhor. É inclusão ainda.
Ademir Silva. Flávio Marra. Encerrada a votação. Fica aprovada a inclusão por 13 votos. Secretário, proceda à leitura na íntegra do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 16 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 482.833,70. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 140 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 141 de 2023. Comissão de Estruturação Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM 016 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 482.833,70. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Só para falar que a gente pediu aviso 7 dias, mas liberamos ela hoje, porque o Wesley veio aqui. A inclusão foi com 10 vereadores. Eu acho que as dúvidas foram sanadas, né? Porque está aí de novo.
Palavra, presidente. Palavra, Rocha do Zé Milton.
Senhor presidente, quando eu falo que nós pusemos nosso nome para ser vereador, é porque nós somos fiscalizadores e legisladores. É uma casa autônoma, independente, mas nós temos que ter harmonia com o Poder Executivo e não ser capaz de puxar saco e despachante. Quando eu fiz uma crítica aqui construtiva, baseada na técnica da fiscalização, que o projeto veio muito ruim, péssimo, você faz a leitura dentro do esboço do projeto, você não fala para onde, de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo, como vai ser aplicado, ali fizeram um balaio e colocou de emenda de deputado, rubrica de outro orçamento, para colocar para aprovar. Só que quando eu pedi e caminhei dentro da pareceres, a resposta parece que ela foi padrão do mesmo do projeto. Ela não identificou nada da onde, que lâmina, para quê, de onde, como é que foi. Então, quando o Hélio sentou comigo aqui hoje, a pedido do nosso amigo Neiburg, ele me explicou de cada lâmina, de cada rubrica, da onde que é, tem emenda do deputado federal Domingos Sávio, tem recurso que veio da Vale, tem recurso de outras fontes, e isso fez para poder complementar as políticas públicas do esporte. Então, foi o que teve entendimento, foi sanar todas as dúvidas. E assim, eu falei com o Wesley, vou assinar agora o parecer que está faltando para liberar o projeto.
E o Ney foi, articulou e colocou. Mas a gente tem que saber, então, falar, porque a gente fala alguma coisa aqui, tem vereador que toma dor, parecendo que você chutou as partes íntimas do prefeito, sai gritando de dor. Não entende a parte fiscalizatória que nós temos. Essa é a parte que o vereador Rocha vai ter sem medo. E nós vamos ser mais críticos aqui agora, porque a gente estava, primeiro ano, ajudando, dando ideias, sugestão, para apoiar o governo, para alavancar o governo. Então nós estávamos ajudando a fazer a construção de políticas públicas. Então quando nós pegamos e pedimos, porque realmente, o que eu pedi a informação, eles me deram o mesmo papel que está no projeto, mas não resolveu nada. Eu liguei, pedi, não me responderam, ficou respondendo, como é que eu vou aprovar um projeto aqui se eu não tenho, tirar todas as minhas dúvidas? Aí o Wesley veio, com muita propriedade, educação, sentou, explicou, tirou as dúvidas, acabou. É isso que nós estamos pedindo. Serenidade no processo, transparência, para a gente estar aqui votando e defendendo. E as políticas públicas que o secretário quer colocar é bacana. Se é bacana para a cidade, vamos apoiar o prefeito, vamos apoiar o secretário, e vamos apoiar. Mas vamos ser mais críticos do que o que nós fazemos. O papel nosso, gente, é fiscalizar e legislar. Nós temos que ajudar o executivo, mas nós precisamos saber colocar a nossa função. Eu me coloquei para ser vereador, não fui para ser prefeito, ou vice-prefeito, ou secretário. Para ser vereador. O que que o vereador faz? Fiscalizar. Sou contra o prefeito ou secretário? Não. Mas é a minha obrigação de colocar o meu nome à disposição de Divinópolis e foi aprovado, estou aqui ocupando, é para fazer isso. Não para falar, amém, seu prefeito. Manda, quer que amém, eu vou ler e estudar o projeto. Seria uma responsabilidade, isso está acontecendo nessa casa. Eu vou começar a fazer uma pegadinha aqui no plenário aqui uns dias, que eu vou perguntar a determinado vereador para explicar o projeto. E vocês vão ver o tanto que é conhecimento. Mas uma hora ou outro projeto não vão fazer isso, aí vocês vão ver o que que eu estou falando. Mas deixa bem claro, o Rodson não é oposição do prefeito, pelo contrário. Fez muito acerto e está fazendo, prefeito. Parabéns, o que nós queremos é que você ainda faça melhor. Temos algumas críticas, outros pontos? Temos, e muitas. E vamos fazer com a propriedade, mas com respeito à sua pessoa, respeito ao seu mandato, mas nós vamos fazer com a autonomia do meu cargo, que eu fui eleito pelo povo, eu não fui eleito pelo prefeito, eu não fui eleito pela minha mãe. Eu fui eleito com mais de 1.300 votos para me estar aqui e fazer esse papel de fiscalizador. E nós vamos fazer com responsabilidade, de forma propositiva e respeitosa acima de tudo. Obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria alertar a minha legislatura aqui pelo fato que possa não correr mais. Nós tivemos um chavão aqui em Divinópolis, que agora tem prefeito. Nós não podemos viver um momento que agora não tem líder. Porque se agora tem prefeito e nós tivermos uma casa legislativa que não tem líder, eu não estou entendendo mais nada. A casa tem que ter um líder. O artigo 59 do regimento interno fala, é claro. Então, o que eu queria pedir à mesa diretora e à compreensão de todos, que é lógico que o seu prefeito vai nomear o mais rápido possível, porque o líder é um elo de ligação. Porque eu não vou assinar mais nenhuma inclusão, a não ser de vereador, que eu não tenho nada com a política pública. Vereador não faz coisas públicas, ele faz indicações, as preposições de natureza política. Porque se eu começar a entrar isso aqui com um povo, hoje um líder, amanhã outro líder, amanhã depois outro líder, um está no anzol hoje, outro sai do anzol, sai da rede, pula na rede, não vai dar certo. Então eu queria pedir uma liturgia do cargo à mesa diretora. Que quem inclui um projeto CM na pauta é o vereador propositor. E quem inclui é o líder. Então, senão, vai o secretário ali começar a dividir a casa. E não tem que dividir. A casa tem que ter unidade, tem que ter uma urbanidade, tem que ter o debate dele procurar o líder que responde para o prefeito aqui nessa casa. É bonito, é salutar, é um canal para a gente, às vezes, igual o Rodson falou, para a gente ter debates. Mas isso não é um bom sinal, não é um bom prejado das pessoas chegarem e, às vezes, cada um, hoje ouvi vereadores diferentes com requerimento de cassação. Assinei porque trata de uma emenda um suplemento aditivo, então é notório faz parte da administração. Esse crédito suplementar. Mas por liturgia, porque se amanhã tiver um projeto que é de interesse do governo, dentro da política de governo ou do governo, a gente pode começar um risco. Porque às vezes tem uma pessoa que escuta uma voz do secretário, do prefeito, e usa um vereador para hoje, para os amanhã. Então seria mais bonito que a mesa diretora estivesse atenta a esse rito, que quem faz o encaminhamento, a indicação é o líder nessa casa.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, me sinto preparado para votar esse projeto. Talvez, falei isso na última reunião, mas eu queria deixar algumas coisas claras aqui, sabe? Eu falo isso até por parte de mim, igual conversei com o senhor presidente. Eu não vou votar projeto que eu tenho dúvida, eu não vou incluir projeto, e eu, como estou, faço parte de comissões importantes aqui na Câmara, não vou. Aquela época de que passava tudo, empurra lá para a Câmara que eles fazem tudo, eles soltam tudo e arma para a gente, é isso que o governo faz. Arma. A armação está aí no Ministério Público, aí com o nome aí de 14. Não é isso que eu ouvi falar aí? De 14. As armações estão aí. Então eu quero dizer para o secretário, quero falar para o prefeito, falar para aquele outro puxa-saco lá, o Fernando, quero falar para todo mundo o seguinte, que ó, não vai ser do jeito que estava sendo. Se vocês agora, que mandar suplementação, mandar aditivo, vai ter que vir aqui na casa, vai ter que sentar com os vereadores, vai ter que explicar para onde que vai o dinheiro, o que que vai gastar, quanto que vai comprar, se vai ser no PIX, vai ser no crédito, vai ser no débito, vai ser no cheque, vai ser parcelado, que dia que vai entrar, se sobrar o que vai fazer, a gente quer saber. Divinópolis quer saber, sabe por quê? É impressionante o que que os Azevedo faz. Sabe o que que é? Eles põem a mentira como verdade, a mentira vira verdade e a gente fica como ruim. E depois, sabe o que que nós somos? Está querendo fazer politicagem. Está fazendo politicagem. Isso aí eu não aguento, é a política. Tudo é politicagem. Então aqui, ó, isso não é politicagem, população. Todo mundo está me vendo. Isso aqui é um dever do vereador, que é fiscalizar o seu dinheiro, para não acontecer o que aconteceu com o dinheiro da educação. 8 milhões, 10 mil reais naqueles porcaria daqueles playball. É isso que nós temos que fazer. Talvez faltou assim mais pulso, que é o que nós vamos ter daqui para frente. Aqui agora não vai ser do jeito que vocês acham, não. Empurra que a câmera passa. Empurra. Lá é a casa da mãe Joana. Lá nós temos um monte de puxa-saco mesmo. É só mandar para lá. Então acabou. A farra do boi gordo aqui acabou. Pelo menos para mim. Para mim que eu estou conversando com os outros colegas aqui também. Falou, não, acabou. Aqui agora nós vamos fiscalizar. É fiscalizar tintim, tintim. Um real por um real, centavo por centavo. Que é seu dinheiro e é nossa obrigação fazer. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, esse PL já aconteceu aqui, né? Igual o Rodson pediu, 7 dias. E ele teve a dúvida dele nessa parte contábil. E onde, né? Falando novamente, esse recurso, eu peguei todas elas, estou aqui para poder contribuir, estou aprendendo também a fiscalizar e ficar ligado nos números a números, tenho certeza, mas eu vou passar sempre algumas coisas básicas que estão aqui, porque às vezes muitos vereadores aqui não estão cientes do que está voltando, mas esse aí é sobre aproveitar a realização da Copa Futsal Rural, igual todo mundo já ouviu, o campeonato de judô, a instalação que até tem uma parte do Roger Vegas, que é o alambrado lá do Vila Romana, e também fundos esportivos. Então, assim, igual eu falei para vocês no meu plenário aquele dia, a importância do investimento no esporte. Então, esse PL aqui, ele é bem de transparência, e eu gostei muito também que o Rosson fez o pedido para verificar corretamente, em números, o investimento. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ser contra o executivo e nem a favor, a gente tem que ser transparente. Então, se você me permitir dar as outras PLs aqui, eu peguei aqui algumas escritas, só de cada uma e me permitir, tá? Eu vou passar informações para vocês antes da votação, ok? Muito obrigado.
Em votação.
Da maioria ou da minoria? Vai, Branco. Thank you.
Diego Espino. Robson e Roger. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos o projeto de lei do Executivo Municipal de número 16 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$482.833,70. Secretário, por favor, proceder à leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte, trabalhos, um minuto de silêncio para o ex-vereador Chico Lima, de Edson de Souza e todos os vereadores, e Keila Ferreira Silva. Keila Ferreira Silva, do vereador Israel da Farmácia, e da criança de 2 anos, a pedido de todos os vereadores que faleceu no bairro Icaraí, e Antônio João, a pedido conhecido como Sr. Nico, a pedido do vereador Hildo de Aguiar. Às 16 horas e 49 minutos, declaro encerrado os trabalhos da 34ª reunião, da 34ª reunião ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.